Welcome to Vortex. Please, close your eyes.
Salve, salve, galera. Começando mais uma edição do Vortcast. Eu sou o Flávio Vieira e tô aqui hoje com Jackson Good.
E aí, estamos aqui para falar de Iron Maiden, certo?
O verso é repetido 44 vezes.
Nada. Quase isso.
Tô aqui também com o Rafael Moreira.
Opa, tamo aí.
Que é o Bonazzoli.
Olá, bambino.
Tô aqui com o Lucas Cone também, que é colaborador aqui do blog e redator lá no blog e no fórum Meia Palavra.
E aí, galera, beleza?
Bom, e hoje a gente tá aqui reunido pra comentar de um dos grandes clássicos da literatura sci-fi, A Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, que foi publicado em 32, né?
Faz tempo, hein?
É, num passado longínquo, mas nunca esteve tão atual, cara.
Olha só, falam isso desde 33, né?
Quando pois é.
Começaram a avaliar o livro. E falando a mesma coisa desde então.
Isso é o clichê, né, cara? Quando você vai falar de obra
coisa antiga, tal, continua atual.
Como continua atual, né, cara? Mas não deixa de ser verdade, cara. Continua muito atual. É um ponto importante. A gente não...
Tem spoiler.
Não, a gente não tem... A gente não tá querendo contar a história de nada. Esses podcasts que virão sobre literatura... É mais a ideia de ser um clube de leitura aqui que a gente tá comentando, né? Clube do livro.
É, porque se for detalhar cada capítulo, detalhar cada personagem ali, eu acho meio inútil, né?
Você tem essa intenção, compre um audiolivro.
Ou, como diz o Mário Abad, vai na Wikipedia MDB aqui.
Não estamos aqui para contar a história, ia ficar uma merda também, né?
Não, é, eu acho que é mostrar, tipo, que a experiência de leitor mesmo.
Antes disso, alguém teve algum contato com uma obra sci-fi, assim, distópica, parecida com Admirável Mundo Novo?
Tem um monte, né, cara? A gente pode até... Se for pegar a Wikipedia mesmo, né, tem uma parada gigantesca sobre isso. Mas como a gente, como diz o Mário Abad, não vai pra Wikipedia...
Pouco.
Não, assim, que eu me lembro de cabeça agora, que eu acho que é uma coisa que bastante gente já deve ter lido, até porque as pessoas costumam gostar muito de distopias, é Laranja Mecânica, se a gente for considerar.
Do Burgess, né?
Isso. Inclusive do Burgess tem o 1985, que não é um livro tão conhecido, mas que a referência é clara ao próprio Orwell, né, com 1984. Eu botei aqui Neuromancer, embora não saiba se ele necessariamente é uma distopia, eu acho que é, mas...
Sim, é. Mas esse do Burgess foi depois também, né? Do...
Sim.
Foi... Admirável Mundo Novo, né?
Isso, o único que eu sei que foi antes foi aquele, o Wii, que não tem tradução pro português, mas seria Algo Como Nós. Algo Como Nós não é nós, né?
É nós. Uhum.
E de um russo com nome impronunciável, Yevgeny Zamyatin.
Muito bom.
Mas que parece ser um livro bastante interessante. Inclusive tem a referência que o Huxley faz, principalmente questão de impessoalidade, rompimento de laços humanos e tal. É uma coisa bem, bem recorrente, né, da obra dele. Embora eu não tenha lido, né, só tenha lido resenha só.
E já que a gente tá falando do Huxley, você que é o nosso especialista aqui hoje, né, Lucas? Então a gente vai abusar.
Vai te usar muito, né?
Pois é, porque aqui ninguém para pra estudar nada. Acho que o único que leu alguma coisa além de Admirável Mundo Novo aqui foi você. E o Rafael?
Rafael leu o Regresso, né, Rafael?
Eu li o Regresso, comecei a ler A Ilha, mas não consegui terminar a tempo, porque muita gente considera até A Ilha como
uma continuação
sem ser uma continuação, né?
É, uma continuação não necessariamente do... Eu não li, né, mas assim, o que eu li a respeito é que é uma continuação do mundo ali proposto pelo Huxley, não necessariamente dos personagens que tem no Admirável Mundo Novo, né?
Mas, esse livro do Huxley tem alguma coisa a ver com aquele filme lá, que tem o Will McGregor?
Em tese deveria ter, mas no final das contas não, né?
Michael Bay, né, cara? Faça-me um favor.
Engana, né? Eu acho pior que esse, só o próprio filme do Admirável Mundo Novo, que não vai ser comentado aqui, por favor, porque eu não quero ter um ataque de pelanca.
Já basta nos comentários da resenha do Lucas, né? Você teve uma, né?
Exato.
Ah, eu botei aqui também, além dessas distopias, o Fahrenheit 451 também, bem famosão.
Sim, do Bradbury, né, cara? Isso. Muito bom.
É Máquina do Tempo também, é?
É, exatamente, Máquina do
Tempo. É, também.
O próprio 1974, né, acho que não foi citado ainda.
1974.
Errou só por 10 anos.
Não, mas foi o que eu falei, 84.
74, uhum. Você disse.
Tá gravado aqui.
Não
tá
falei gravado, 74. Tá exijo gravado. Que volte na edição. Here we go. 1974. Tá exijo gravado. Que volte na edição.
Ai, que burro, dá zero pra ele. Planeta dos Macacos também.
Planeta dos Macacos, é verdade. Planeta dos Macacos.
O V de Vingança também é mais recente.
Não, distopia dá pra fazer um podcast só sobre isso em cada área assim, da cultura, né, cara? Em quadrinhos, literatura.
Cinema, no cinema a gente tem o Metrópolis.
É, sim, exato. Um dos grandes filmes aí. O primeiro, praticamente o primeiro filme de ficção científica, assim.
Né? Já não sei dizer, mas eu imagino que seja, porque ele é muito antigo.
Não é o primeiro, lógico.
É, se for contar dos primórdios do cinema, tem aquelas loucuras lá que a galera fazia, né? Então não dá pra.
É, na verdade, não, né? O Viagem à Lua é ficção científica, se for considerar.
Sim, é um dos primeiros.
Sem dúvida. Ele é quase uma fantasia, né, na verdade. Porque não tem muita explicação, é mais magia do que qualquer outra coisa.
Mas também é o quê? Era 1903, né, gente? Por aí,
sim,
acho,
sim.
Né?
Sim.
O conceito sci-fi da época, pô, pra ir pra Lua bastava um canhão que funcionasse.
É.
Exato, exato.
Espaço.
Os primórdios da ficção científica é bem isso mesmo. Isso aí vai mudar, talvez, com o Asimov?
Não, antes, cara. Acho que muito antes, velho.
É, o próprio Huxley já tem bastante base científica mesmo, né?
Sim.
Dá pra considerar que já não é fantasia. Já não tem nada fantástico ali na história dele, né? Tudo científico.
Mesmo que seja uma pseudociência, né? Porque o processo de bokanovskização, por exemplo, é um processo que não é possível ser realizado na realidade, né? Mas ele tem a referência na ciência mesmo.
Muita coisa, inclusive no Regresso ao Admirável Mundo Novo, ele coloca, talvez com viés científico, pela época que foi escrito o livro, que se acreditava muito, mensagem subliminar, dava muito crédito à hipnose mesmo, isso era tido como ciência na época, e depois se viu que isso caiu no ramo da pseudociência mesmo, né? Não é uma coisa que.
Mas aquele lance lá de aprendizagem durante o sono, aquilo lá caiu por terra também, porque pelo que eu me lembro, aquilo tinha uma certa validade ainda, né? Que a galera ouvia alguma coisa durante o sono, assimila.
É, mas o sistema hipnopédico ainda é cogitado.
Sim, ele não é totalmente descartado, não.
Muito mais como pseudociência também do que como uma ciência de verdade, que tenha provas, que se coloque a testes e esse tipo de coisa.
É, mas se você pensar no condicionamento do Pavlov, tinha teste, era comprovado, só que era por repetição, não influência da repetição no sono.
Mas o detalhe, eu acho, em relação ao Pavlov, é o fato de, e aí eu não sei também porque eu não li a respeito tanta coisa assim, mas o condicionamento clássico é sempre dito com relação às experiências que ele fazia com cães, né? E daí, é outra questão considerar isso em relação aos seres humanos, né? Embora não seja descartável também.
O Rafael comentou a respeito de muita coisa assim que foi usado na época, alguns anos depois já caiu por terra, coisa que até não sei na edição de vocês, mas eu tenho aquele pocket da editora Globo, e o meu tem um prefácio do próprio Huxley, talvez no seu, no de vocês também tenham, né? Não sei porque eu não vi a edição. E o Huxley fala sobre isso, né? Que muita coisa ele gostaria de ter mudado, tanto talvez conceitos científicos como própria forma de escrita dele, mas ele preferiu não mexer na obra, porque ela ficaria adulterada, né? Algo que eu até comentei com o Rafael. Algo
sim, ela seria uma nova obra, né, na verdade.
Algo que muitos autores deveriam fazer, né? Por exemplo, o que não ocorre com George Lucas, velho, que ele vive mexendo com Star Wars, né, velho? Que absurdo, cara.
Até agora não melhorou, né? Então ainda bem que
ele mexeu. Pois é, ele fica alterando a própria obra ano a ano, né?
Mas isso é um medo de se tornar datado, eu acho. Não sei, porque é que datado a gente costuma associar, pelo menos senso comum diz, que quando fica datado fica ruim, né, cara?
Querendo ou não, o Admirável Mundo Novo é uma obra de ficção, né? Não é uma enciclopédia ou um guia ou nada assim que precise ser atualizado, precisa ser totalmente verídico, né? Uhum, então se mexer numa obra de ficção é George Lucas, né? Não tem muito sentido.
Inclusive, esse prefácio é de 1946, uhum. Ou seja, depois da Segunda Guerra. E ele fala que a bomba atômica e a energia atômica, como de forma geral, mudaria completamente a obra dele. Porque ele não tinha a menor ideia de que isso ia acontecer e tal, o que que isso poderia gerar. Mesmo assim, preferiu, vamos deixar isso aqui parado, do jeito que tá, que é melhor do que fazer uma nova obra em cima que ia ferir, né, a original, né?
É uma coisa assim, né? A ficção, por mais que ela esteja arraigada na realidade, ainda mais a realidade histórica do Huxley, que é marcada pela modernização, você é capaz de você truncar a obra, né? Colocar energia nuclear, você tinha que reescrever completamente ela. Ia deixar de ser o mundo. Assim, né? Ia ser outra coisa.
Daria todo o conceito que ele fez, né?
Até porque, assim, se você for levar em consideração o potencial destrutivo da energia atômica, parece coisa de criança que eles fazem lá em Admirável Mundo Novo, em questão de repressão, né? Então, assim, é algo bizarro, né? Não tem nem por que ele modificar, a não ser que ele vai escrever outro livro, aí é outra história.
Ele nem foca muito no poder destrutivo, mas sim na a energia atômica como fator de energia mesmo, potencial energético. Se a gente for ver, a energia atômica foi muito mais usada para fins pacíficos do que militares, né?
É, o problema é que o militar, porque... né, cara, gerou...
o militar chamou mais atenção, né? Bom, já que a gente tá falando de referências, aqui vamos comentar um pouquinho sobre a história do livro, né?
Admirável Mundo Novo, ele foi escrito em 1932. Era uma visão do futuro que o Aldous Huxley teve. Um futuro onde as pessoas eram condicionadas, tanto mentalmente quanto biologicamente. Então, você era criado com uma genética específica e já ordenado para uma casta. Então, era separado. Você não tinha opção de evoluir. Você nasceu para ser um beta, você vai ser criado como um beta, sua genética é de um beta e você vai ser isso para sempre. Além dessa questão das castas, o livro fala também de como manter as pessoas felizes com a sua condição. Foi desenvolvido, inclusive, a droga perfeita, que é o Soma, que também é interessante a gente falar e talvez associar com o fato de que o Huxley era defensor do uso do LSD para fins artísticos.
Depois, né? Isso depois dele escrever o livro. Na época, não ainda, né?
Não assumido.
Não. Ele assumiu sempre público, mas na época da quando ele escreveu O Admirável Mundo Novo, ainda não. Eu não sei se não existia ou se ele ainda não consumia.
Principalmente depois que ele se muda para os Estados Unidos, que ele vai passar a entrar nas questões alucinógenos, né? O peyote.
A mescalina.
Isso, exatamente, né? É mais pra frente, inclusive daí ele vai flertar com uma espécie de conhecimento místico, inclusive indiano, hindu. Que é uma coisa que ele vai amarrando também, né, depois, posteriormente. Só que é algo assim, que os entorpecentes, essa questão toda de... Inclusive aquele ensaio às portas da percepção dele também é ligado a essa questão que ele explora, né? Justamente porque pelo fato dos entorpecentes aumentarem a sensibilidade e a potência dos sentidos, é que eles poderiam abrir novas portas de percepção para que o artista pudesse, aí sim... criar coisas diferentes, ou sei lá, que ele imaginava.
Mas voltando lá pra obra dele, né? Acho que é legal a gente aproveitar e comentar um pouco das castas, né?
As castas claramente inspiradas no sistema de casta indiano, né? Eram, basicamente, os Ys, os Gamas, os... Ah, alguém me ajuda, por favor?
Y, Delta, Gama...
Y, Delta, Gama, Beta Alpha. e Alpha mais.
É, mas aí são subdivisões dentro de cada casta, né? Cada uma delas era diferenciada por cores, né? Os Ys eram os pretos, os Delta, caqui, Gama...
Verde.
Beta, mora e Alfa, cinza.
Isso aí. Não tinha o Lambda, não?
Não.
Seria o rosa?
Rosa purpurinado.
E dentro de cada castas, né? Era aquilo que a Kiel falou já. Já sofreu um processo de bocanovskização. As castas inferiores, né? Y, isso. Delta e Gama, que era algo já para ser condicionado a se habituar com algumas funções que lhe seriam obrigados a realizar durante sua vida, né?
Até, desculpa interromper, Flávio, mas até é legal a gente citar nesse ponto aí que a Kiel comentou que eles eram tratados ali a sua genética, né? Mas na verdade não, acho que não existia, não tinha sido descoberto o gênero quando ele escreveu, né? Então ele não tinha conhecimento do termo genética, né? Do campo genética. Então o que ele coloca ali é que os seres humanos eram tratados quimicamente, né? A ideia dele é que seriam produtos químicos já no desenvolvimento, assim, quando o bebê era um feto.
Isso, privação de oxigênio, indução de álcool nos bocais de nascimento.
Já é um tratamento químico, assim, já para alterar a parte física, né? Fisiológica do ser humano. Né? Ele tinha uma constituição física já preparada para a atividade que ele ia ter que exercer, né? Então é praticamente uma criação, um cultivo em laboratório de seres humanos, né?
E vamos supor, os Ys que iriam para, sei lá, trabalhar numa fornalha, em um lugar quente, eles iam ter passar no processo ainda embrionário por situações de calor e frio. Então eles iam acabar, no final das contas, temendo o frio. Eles iam não suportar o frio, ou seja, eles iam se sentir bem. Isso é importante porque todo mundo tem que estar no estado supremo de felicidade naquela sociedade. Ou, sei lá, então, para ele se sentir bem, ele, no trabalho ele se sentiria muito bem porque ele estaria no calor.
Sim, e todo o lance do trabalho, né? Por exemplo, as castas inferiores nunca gostariam de ser um alfa, né? Que é considerado a casta superior, né? Assim, de todas eles. É a que manda, exato. Eles nunca gostariam de ser um alfa, porque para eles são os caras que trabalham mais, né? Então, pô, eu vou ser muito mais contente sendo um gama, porque eu tenho que fazer muito menos coisas, nada que exige tanto meu esforço, né? Cada um é condicionado para isso.
Ele é programado para ser um conformado, né?
Isso, exatamente. Ele é geneticamente programado para aceitar isso, né? Então, o cara que é da Y, ele já vai ter o... Que nem ele fala, eles são privados de oxigênio para que o desenvolvimento cerebral seja retardado. Então, o cara, na verdade, ele já vai ter, biologicamente falando, ele já é inferior, né? Só que daí, aí é que tá uma questão, acho que vale a pena discutir quando a gente fala disso, é que seres humanos, eles são mais que a constituição genética deles. E isso acho que é uma coisa que o Huxley acaba não explorando muito na obra dele. Porque ele tá mais interessado, obviamente, em...
Parte científica, né?
Isso, e mostrar como que essa sociedade baseada nesse progresso, supostamente esse progresso, entre aspas, científico, tá gerando esse tipo de bizarrice, né? Por exemplo, os seres humanos serem produzidos em uma linha de produção como carros são produzidos, por exemplo.
Exato. Inclusive, isso a gente já pode até puxar a vossa forneza, né? Como a gente usa hoje a nossa data antes de Cristo, depois de Cristo, eles usam antes de Ford e depois de Ford.
Inclusive, isso é uma referência que, se a gente for trazer para o solo histórico, pelo menos da época em que a obra foi escrita, a criação do modelo T do Ford na década de 30 é a expressão máxima da potência industrial, né? Então, para aquele hoje em dia, pode ser que falar antes e depois de Ford significa pouca coisa, né? Talvez para a gente hoje. Mas para a época, Ford era a expressão máxima da indústria, né? Então...
E também que, assim, se você associar que o processo Bukowski lá... Processo Bokanovski.
É impossível falar isso direito.
Era para criar seres humanos em massa e fizer um paralelo que o Fordismo é para produzir peças em massa.
Exato.
Então, Deus é Ford, porque é justamente essa sociedade que eles criaram, a de produzir pessoas em massa.
O Ford ali para eles era a grande figura da inovação, né, da tecnologia, né? Então, se fosse hoje, quem que a gente podia colocar? Se o livro fosse escrito hoje, quem que seria o Deus?
Talvez Steve Jobs.
Steve Jobs, hein, Rafael?
Talvez.
Ford para eles era o Deus dos caras, velho.
Eu também acho, também vi assim na obra.
Mas o próprio Mustafa Mond, né, que é esse jogo que ele faz de botar o primeiro nome de um cara e o segundo nome de outro, né? Isso é uma brincadeira que ele faz com todos os personagens, né? Mustafa Mond, eu não me lembro quem é a referência de Mustafa, mas o Mond é a referência a um industrial inglês que era fodão assim pra época. Não é?
O Bernard Marx, né, que é a referência ao Marx.
Né? E é o Bernard Shaw, né, que é o... É porque é inclusive bizarro você imaginar o Bernard Marx com a Lenina, né, tipo, uma relação bizarra, né? Porque a referência dos nomes são dois nomes masculinos, né. O que percorre toda a obra é eu acho que a discussão central do Admirável Mundo Novo é o fato de que o progresso científico, embora na época certamente ele foi celebrado, pelo menos no discurso dominante, como algo extremamente bom, que ia trazer melhorias e tudo mais, o Huxley aqui ele mostra outra faceta desse processo, que é a desumanização que vem junto com ele, né? Então, o que a gente chama de progresso, ele talvez está chamando de desumanização, né? Então, assim, por exemplo, produzir seres humanos em larga escala é algo que talvez para a época fosse associado diretamente a industrialismo, a progresso, mas o Huxley está mostrando aqui, isso é bizarro, que tipo de sociedade você vai criar a partir disso, né? Que tipo de homem, né? E se é que dá para a gente chamar isso de homem, né? É,
exato, os vínculos exato. Familiares deixam de existir, né?
É, isso é uma coisa.
Não existe, né? Não existe pai, não existe mãe.
Inclusive a ideia, ele exato. Chama até pornográfica a ideia de família.
Exato, exato.
É verdade. Só uma coisa, Lucas, a gente não pode confundir que isso ele deixa bem claro, até no regresso ao Admirável Mundo Novo, uma coisa é progresso científico, outra é progresso tecnológico. Progresso científico é baseado na discussão, no contraponto, na discussão das ideias. Discussão não, colocar à prova o que está sendo feito. O progresso tecnológico não, é essa mecanização da sociedade como um todo. Ele não fala mal do processo científico, é sim do progresso tecnológico.
É porque o progresso científico seria um avanço ao mesmo tempo cultural, né? Porque desenvolveria as bases para pensamento, e o tecnológico é a aplicação da ciência normalmente no intuito de aprofundar essa desigualdade social, ou o que seja que ele tá falando.
Isso, vamos fazer um paralelo aqui, tipo, o progresso científico é descobrir a energia atômica, o progresso tecnológico é fazer uma bomba atômica explodir em alguma cidade.
É, exatamente.
É mais ou menos isso.
Simplificando, né? Simplificando.
É, dá pra... claro, tô sendo simplista, é óbvio, né?
Mas eu acho que nessa linha ainda da... que ele falou da sociedade sendo feita em linha de montagem e tal, se a gente pegar para pensar historicamente, sempre existiu da parte do poder, do governo, como você queira chamar, a intenção, pelo menos a vontade, de controlar totalmente a sociedade, né, o povão. Então aquela coisa que a gente citou no começo lá, que a galera era programada para ser daquele jeito e adorar ser daquele jeito, não querer ser de outro, né? Isso aí dá para se associar com a Idade Média, por exemplo, né, que a igreja pregava que você tem que ser pobre, fudido, violento, porque você vai pro céu, o rico vai se foder, vai pro inferno, né? Então sempre houve essa intenção de fazer a galera se conformar em ser aquilo que é mais interessante pro poder, né? Pro poder dominante.
Mas o rico pode comprar indulgências também pra se livrar da história.
É. Né? Ah, sempre tem jeitinho,
sempre
né?
Sempre tem essa mamada, né?
É, mas realmente a sacadinha dele é puxar a gente pra essa ideia, como ele mesmo diz, das pessoas amarem o destino social delas. Então, tem todo esse conflito também com a ideia sexual da coisa, que todo mundo, cada um pertence a todos,
ninguém
todos
é
pertencem
ninguém.
A cada um.
O cara tava prevendo até o carnaval, né?
Cara, esse cara é carnaval, velho.
Eu acho interessante como ele consegue... Como ele coloca, por exemplo, quando um é de todos, né? Uma pessoa pertence a todos, né? Quando ele tá falando, por exemplo, sobre o comportamento sexual dos sujeitos dentro do Estado Mundial, como isso, assim, às vezes pode até soar como uma perspectiva que fosse popular ou comunitária, quando na verdade é a deturpação completa de uma... o reforço da promiscuidade. Então, tipo, às vezes pode parecer assim, um é de todos, não, só a coletividade e tal. Não, na verdade tá falando de sacanagem mesmo, né? E o sexo nada mais é do que a manifestação física, né? Não tem nada a ver com amor nesse caso aqui da...
É deturpado os dois principais fins que o pessoal vê sob a ótica da religião, né? Então você não faz sexo, mas nem por amor, nem por reprodução. É única e exclusivamente obtenção de prazer.
Algo que a gente ia ver 35 anos depois com o movimento de contracultura, né?
É, a invenção da pílula e o movimento hippie.
Exato.
Foi
exato.
O...
Exatamente.
Tem tudo isso realmente ocorreu, cara.
Sim, isso é interessante porque se você pegar logo no começo do livro, a Lenina tá saindo algumas vezes com o Henry Foster. Ela tá saindo várias vezes com ele e a amiga dela, a Fanny Crowley, é a melhor amiga dela, ela começa a questionar, pô, mas como assim? Você tá saindo já faz 6 semanas e você não sai com mais ninguém? Mas ele tá saindo com outras, você não pode ficar se prendendo assim? Isso é contra... Ela cita um termo...
Isso é antissocial.
Isso é antissocial. Isso é antissocial. Você não pode ficar se prendendo assim, não sei o que e tal.
E se ele é bom, compartilhe, né?
Na verdade, até o contrário. Ela tinha que se compartilhar com os outros.
Uhum.
Até porque ela era uma garota muito pneumática, que eu não sei o que porra é essa.
Como assim? Você não conseguiu entender?
Eu consigo imaginar o que seja isso.
Não, eu sei, eu tô brincando. É que é engraçado o termo pneumática.
É bem engraçado.
É muito engraçado, mas é uma referência a tipo, modernidade mesmo, assim, se for
claro.
Do ponto de vista industrial, né? A invenção dos pneumáticos na década de 30 era a parte essencial de você poder produzir carro em massa, né? Ou modelo T, no caso. Então, tipo assim, dizer que algo era pneumático era bom. É tipo, por exemplo, você pegar o Laranja Mecânica e dizer que algo é horror show. Quer dizer que é bom, né?
É, verdade. E esse lance da modernidade é martelado o tempo todo, né, cara? Eles condicionam, até em questão de vestimenta, né, cara? Isso é condicionado, as crianças desde de pequena, né? Roupas velhas não prestam, são horríveis.
Consumismo, né?
É, cara, consumismo é outro ponto aí já, né, cara? É, mais vale comprar novo do que remendar, acho que tem coisas assim, né?
Eu acho que nesse ponto da sexualidade até vale fazer uma comparação com 1984, já que o próprio Aldous Huxley não tinha problema nenhum em fazer essa comparação, porque no Regresso ao Admirável Mundo Novo, ele faz isso o tempo todo, então acho que não tem problema a gente fazer esse tipo de comparação. Como era tratada a sexualidade nos dois, né? O que são o completo oposto, né? E com os mesmos objetivos. Em 1984 as pessoas eram reprimidas porque ali era uma nação em estado de guerra completa, então todo mundo tinha que estar na tensão máxima. Já no Admirável Mundo Novo era uma sociedade, vamos dizer assim, quase que perfeita, se a gente puser, dependendo do ponto de vista.
Depende do ponto de vista, pode ser considerada quase utópica, né, cara?
Sim, sem violência, etc.
Se você puder deixar de lado todo julgamento moral,
sim,
de fato, ela é perfeita.
Inclusive eles chamam de utopia.
É, ele fala que é uma questão que o Huxley acertou muito mais que o Orwell nessa parte, né? Ele diz, tem isso na minha edição, que é uma edição que faz parte de uma coleção que saiu pela Abril em 72, na página 75 diz assim: governar é mais uma questão de acomodar do que de atacar. Governa-se com o cérebro e com as nádegas, nunca com os punhos. Por exemplo, houve a obrigatoriedade de consumo. Então é algo que você, ao invés de você bater de frente, você faz de conta que não tá nem aí, né?
Ignora, né?
É.
Tem um outro trecho antes que acho que até... melhor, né? O controle do comportamento indesejável por intermédio do castigo é menos eficaz, no fim das contas, do que o controle por meio de reforço do comportamento desejável mediante recompensas. Então, é que nem animalzinho mesmo.
Exatamente.
Você deixa o cara recompensado, feliz e mantém o controle.
E é engraçado, porque no Orwell, uma sociedade que precisa ser mantida em tensão constante, né? Tem que estar em guerra com alguém, tem que estar faltando comida, tem que racionar alimento e energia. Enquanto na sociedade do Huxley, é o contrário. O sentimento, seja de medo, de tensão, etc., ele tem que ser evitado ao máximo, né? Por isso que existe o soma.
A supressão de sentimentos, né? Aquilo que você tinha comentado, né?
E sentimento não é nada mais aqui do que que é, assim, genuinamente humano, né? Que é algo que ele tá mostrando, ó, essa modernidade tá suprimindo o que nos faz humanos. Por exemplo, sentimento, né? É algo que ele fala. Aqui na página 69 ele diz o seguinte: o impulso reprimido explode e transborda em torrentes de sentimento, paixão, quase loucura. Depende da força da corrente, da altura e da resistência do dique. O rio que não encontra obstáculos corre tranquilo nos canais que lhe foram destinados em direção ao calmo bem-estar. O embrião tem fome? Entra dia, sai dia, a bomba de sangue artificial bate sem cessar suas 800 revoluções por minuto. O bebê decantado chora. Imediatamente aparece uma enfermeira com uma mamadeira de secreção externa. O sentimento espreita no intervalo de tempo entre o desejo e a satisfação. Reduza-se esse intervalo, rompam-se todas as velhas barreiras desnecessárias. Rapazes felizes, disse o dirigente. Não se poupou o trabalho para trazer-lhes à vida facilidade emocional, para preservá-los tanto quanto possível das emoções. Então é assim, vamos saturar essas pessoas de satisfação para que elas não tenham nem o que pensar, nem sentir, nem se questionar, nem... Eles deixam de ter desafio, de exigir. A única coisa que se exige deles é que eles aproveitem isso que lhes é dado e acabou.
Né? Seria um torpor de satisfação, né?
Isso.
Uma forma de controlar e manter quieto, né? Tá satisfeito, tá tranquilo.
Eu acho que isso é uma coisa que o Huxley acertou também, né? Porque essa atração de consumo e você facilitar tudo, né? Ao mesmo tempo que você facilita algo, você tira o desafio e você acaba destruindo, por consequência, a capacidade da pessoa de lidar com o desafio. Então é algo também, ele vai cair na passividade.
Você vai subtraindo o indivíduo e só adicionando o coletivo, né, cara? Deixa de existir o indivíduo pra viver apenas o coletivo.
Só que o coletivo bizarro nesse caso, né?
É assim, sim.
Coletivo, foda-se todos, né? Não é o coletivo, opa, deixa eu me importar com esse cara aqui, né?
É a sociedade não pelo indivíduo, mas é a sociedade por ela mesma, né? Ela não tem objetivo de nada, ela só tem objetivo de se autoalimentar, né?
E a mesma coisa que se a gente for pôr aqui, mediocridade, né? Você vai ser é o limite dela. Chegou nesse ponto, ou ela vai ser destruída por completo, ou não, ela vai continuar assim pra sempre, né? Não tem como você mudar uma parte dela, né? Porque todas as outras vão ter que mudar junto, né?
E voltando lá pro livro, né? Aliás, tem dois personagens, pelo menos iniciais, que tentam... Um a gente acaba chegando no final do livro a outra conclusão, mas enfim, a gente pode comentar disso depois, que é o Helmholtz e o Marx, né?
Isso.
Que são dois personagens que não se adequam a esse tipo de sociedade. O Marx mais pelo fato de não seguir uma estética que era padrão, né? Ele era um cara que era
Ele era um alfa mais.
Mas que tinha uma aparência de um delta, né? Um gama. Que ele era
toda
baixinho.
Linha de produção tem o defeito, né? Defeito
Exato.
De fabricação.
Todo mundo falava que tinha álcool no bocal. É, por isso que ele saiu daquele jeito. Ele era mais baixinho e tal. Que isso era até um traço característico, né, cara? Dos betas e dos alfas, né? Pra se mostrarem superior, inclusive, fisicamente, né?
Ele precisava sempre ser bem ríspido com algum delta ou gama que ele estivesse falando, porque eles não respeitavam, porque por causa da altura dele, da aparência física mesmo dele, que era, vamos dizer assim, inferior naquela sociedade. Por favor, não tô falando que...
Senão eu vou ficar ofendido. Eu aqui como um baixinho de 1,65m vou ficar muito ofendido, Rafa.
É mais ou menos aquele filho sueco do Garrincha, vocês já viram? O cara é baixinho e moreninho... E é sueco.
Tô ligado.
Acho que é mais ou menos isso.
Mas eu acho que, assim, se fosse levar em consideração, supondo que essa sociedade de fato existisse, e se a gente jogar pelas regras dela mesmo, o Bernard Marx não existiria, né, cara? Porque da mesma forma que você tem um defeito numa linha de fábrica, esse defeito é eliminado imediatamente, né? Então ele provavelmente teria sido descartado.
Ou o Huxley quer dar o exemplo que aquela sociedade tá tão perfeita daquele jeito, que eles nem isso eles precisam descartar, entendeu? Eles não... tudo bem um aqui sair fora do padrão. Isso, ele até dá outros pontos disso, porque você... É diferente, por exemplo, do 84, que você não pode nem ter pensamentos antissociais, uhum, ou contra o governo. No Admirável Mundo Novo, é meio que tranquilo. Desde que você não faça muita merda, você pode falar com um ou com o outro, você só não pode...
O comportamento dele já era conhecido por todos como o cara esquisitão, né?
Isso,
ele acaba excluído naturalmente, né? Porque a sociedade é tão alinhada naquilo ali que esse cara diferentão, esquisito, a própria sociedade não dá bola pra ele, exclui ele, e ele acaba não afetando em nada, né?
Acho que essa é a visão. A questão é que no parece assim que são duas sociedades diferentes, a do Orwell e a do Huxley, mas a do Huxley parece que ela já tá... Ela chegou num nível de passividade... bem maior que a do Orwell, né? Do Orwell parece que o negócio assim, ó, a gente tem que cuidar até do que os caras pensam, porque pode vir abaixo. É do Huxley, assim, tá tudo tão imbecilizado que se vier um ou outro, aí não tem problema, né?
Pô, realmente, vocês vão querer... Vamos lá, vamos mostrar como que é a reserva dos selvagens pra você. Aquele monte de merda, lixo na rua, rato pra caralho. Ah, velho, você não tá nem aí, né, velho? Eu trocaria nosso mundo por um Admirável Mundo Novo tranquilo, velho.
Pra que você vai questionar a tua realidade se você gosta dela? Ao contrário de no Orwell, que você tem medo. Você até imagina, né, como poderia ser de outra forma. Cai naquele conceito lá do duplo pensar e não dá.
Isso.
É que nem Matrix, né, cara? Eu jamais tomaria aquela pílula lá e ia pro mundo real, cara. Eu ficava na ilusão feliz.
Ficar vestindo saco de estopa e comendo mingau. Você tá louco,
velho. Mingau maisena, cara, não rola, né?
Não, né?
É, e Matrix é outra referência também ao Huxley, eu acho, né? Questão da produção em massa, né?
Matrix é referência de um monte de coisa, né?
É, mas já que ela citou, acho que é legal, porque no Matrix ali, que eles explicam, acho que no segundo filme, né? Que nas primeiras versões que teve, né, eles tentaram fazer uma utopia, só que não deu certo, né? Que eles colocam que o ser humano sente que tem alguma coisa errada quando tá tudo perfeito demais, né? Então daí que eles fizeram um mundo imperfeito, com guerras, doença, fome, etc.
Acho que é uma conversa com o arquiteto, né?
Isso, né? Então acho que a linha do Matrix seria mais da do Orwell do que da do Huxley, né? Que eles colocam que o mundo perfeito não dá certo, né? Então seria mais pra 84 que pra Admirável.
Mas quando alguém tá com algum problema, aí vem o Soma, né?
É isso que eu queria dizer. Você suprime as dificuldades, os obstáculos, e ao mesmo tempo você suprime a capacidade das pessoas lidarem com eles. Então, assim, um obstáculo não necessariamente ele é ruim. Ele pode te impedir de fazer algo, mas ele vai te forçar a pensar diferente. Então, a partir do momento que você consegue eliminar esse obstáculo, você também elimina a capacidade de lidar com ele. Então, a partir do momento que você elimina o questionamento, você estupidifica as pessoas, torna elas incapazes de se questionar.
É, elimina o questionamento, elimina a dor. Você não sabe lidar com dor.
Você não sabe lidar com morte, né?
Exato. Na verdade, eles sabem.
Sim.
Morte é uma coisa mó legal.
Exato.
As crianças são levadas para ver o pessoal morrendo e como eles administram soma nas pessoas, né? Aliás, outro ponto que a gente não comentou, as pessoas não envelhecem, né? Fisicamente falando, né?
As pessoas amadurecem até um ponto, que seria o ponto ideal, e permanecem naquela linha, né? Sendo conservadas.
Assim, outro... Voltando a alguns personagens, a gente tava comentando meio por cima do Marx, do Helmi Holtz, que são dois personagens que questionam esse tipo de sociedade, mas no final do livro você vê que eles tinham objetivos diferentes, né? Enquanto o Marx simplesmente acaba se questionando por ser diferente dos demais, né? Pela sua seu lado físico e tal, e ele acaba evitando tomar soma, esse tipo de coisa, não faz parte daquelas atividades sociais que os demais fazem, né? Tem até o culto lá ao Ford que ele vai, que é uma parte bem curiosa do livro, né?
Aquele é bem sinistro, né? Pra falar a verdade.
Aquele é os 2 minutos de ódio da versão do Huxley, né? No outro eles vão odiar o Goldstein, ali eles vão louvar o Ford.
Né? E aí rola uma suruba nervosa, né, meu amigo? E aí ele fala, puta merda, fiquei no meio das duas barangas aqui nessa porra. Tava ali a outra, podia ter sentado numa boa, cair no canhão de... Ah, que parece uma bruxa velha.
Isso daí tem
pneumática tem outro sentido daí, né?
Essa daí é pneumática mesmo.
Isso aí é pneumática plus.
E o Helmi Holtz, ele já tem outro... O questionamento dele é outro. Que ele é o cara que fica escrevendo os versinhos, né? Pra condicionar a galera, né? Ele é o cara... Ele é o diretor, acho que, de propaganda. Algo assim. Ele tem um cargo importante no governo. Ele fala que já fez... Ele é tipo o Gene Simon, sabe? Ele já comeu não sei quantos milhões de mulheres e tal. Um belo dia, ele, tipo... questiona o porquê disso tudo, a razão de viver numa sociedade como essa. E o que eu acho bacana é que realmente, diferente do Marx, que no momento em que ele começa a ser adorado pelos demais por causa do John, né, o selvagem, ele aceita, né? Ele foi aceito na sociedade e ele passa a fazer parte desse coletivo. Algo que ele não aceitava antes porque ele era rejeitado. No momento que ele é aceito... Foda-se, né?
Exato. Os dois são... Eles são até quase contra... Eles são contrapontos com o mesmo objetivo, o Marx e o Helmholtz. Porque o Helmholtz, ele tá com um passo além de compreensão dos outros.
Exato.
O Marx, ele é rejeitado. Então, o Helmholtz, ele... Diz até que o condicionamento dele talvez também não tenha sido perfeito. Que ele tem uma inteligência maior do que todos os outros. Talvez quase... Tanto quanto o Mustafa Mondi, não sei.
Primeiro momento ele procura descrever ao máximo, né? Porque isso é uma das marcas das distopias, já que você vai criar uma hipótese sobre um possível futuro, você tem que tornar ele o mais visível, palpável possível, né? Então isso ele, a descrição é uma das marcas mais fortes do livro, né? Ele tenta mostrar como está organizada a sociedade, como ela funciona, como é condicionado, como são produzidos os seres humanos, etc. Mas aí dentro desse contexto que ele cria, ele localiza tramas individuais, né? E principalmente a do Bernard Marx e as pessoas que estão em volta dele. Então o Helmholtz, a Lenina Crown, o próprio John depois, né? Então, na verdade, assim, eu acho que em relação à trama individual do Bernard Marx, eu acho que ela reflete tanto na condição de existência de um sujeito dentro dessa realidade que ela fica meio esquecida. Ela é só um... Como é que eu vou dizer? É só um utensílio para que ele coloque essa realidade à vista da gente, assim. Então, na verdade, o Bernard Marx, ele aparece, assim, só para mostrar detalhes sobre essa realidade, né? Afinal de contas, ele criou uma realidade que... Uma possibilidade, vamos dizer assim, né? Do que poderia vir a ser. Então, na verdade, o Marx, o que acontece? Ele é um cara que, pelo fato dele ser excluído... Ser motivo de chacota, etc., de ser diferente, ele vai chegar a um ponto de questionamento, né? De um ponto de vista diferente do Helmholtz. E daí ele vai falar assim: não, qual que é. Onde eu poderia colocar o sentimento que eu tenho pelo Estado Mundial em perspectiva? Justamente onde não existiria, em tese, Estado Mundial, que é na reserva dos selvagens. Né? Então é pra lá que ele vai pra botar assim: bom, esse é o mundo que eu vivo, vou tentar ver uma coisa diferente disso pra que daí eu possa entender onde eu vivo. E justamente, acho que esse é o procedimento científico dos mais básicos, né? Tentar observar coisas do ponto de vista diferente, né? E a reserva de selvagens que vai dar essa possibilidade pra ele. Embora seja meio bizarro, assim, né? A forma como ele vê e tal, assim, depois ele tenta integrar, ele traz o John, por causa que ele supostamente é filho do Mustafa Mond, é isso? Uma coisa assim?
Não, do diretor.
Isso, do diretor. Então, na verdade, a trama não é a trama individual, é o choque de dois mundos, né? O mundo do Estado Mundial e o mundo dos selvagens, né? O pós-Ford, vamos dizer assim, e o pré-Ford.
É, eu até queria abrir um parênteses aí, já que ele introduziu a reserva e o selvagem, né? Eu lembro que foi o que mais me incomodou na história, foi isso aí, cara. Não sei qual que é a visão de vocês, mas eu achei assim, nessa sociedade que preza tanto pelo controle, pela modernização, dá para dizer assim, né, de tudo que existe, né, existir essas áreas aí que são reservas de selvagem, que não tão modernizadas assim, né, então eles até dão uma desculpa ali de que são áreas de difícil acesso, alguma coisa nesse sentido, mas para mim não convenceu, cara. Eu acho que no cenário que ele cria ali, né, daquele mundo, não deveria existir esse tipo de região sem controle, né. Claro que você pode colocar a curiosidade científica como justificativa, né, mas ainda assim não me convence muito, né. Eu acho que foi um exagero ali. E o Selvagem, o personagem do Selvagem, tem muita coisa nele que me incomoda, né, mas eu vou deixar pra falar mais pra frente aí.
Vamos por partes, eu entendo o seu lado, assim. Eu acho que a reserva pra narrativa é importante pra fazer esse contraponto, tá?
É, sim, mas pra isso.
Um recurso narrativo, né? Isso, exato. Ela pode não ser crível, mas ela é necessária pra trama andar. E aí, se for pelo lado da história, eu acho que a justificativa deles, pra mim, é essa mesmo que você deu, cara. É simplesmente pelo fato científico deles estudarem isso. Tanto que o Selvagem vira uma cobaia deles depois, né, cara?
É, eu coloquei pra fazer sentido, tipo, como se fosse um zoológico aquela parada.
Eu também pensei. É algo, é um espetáculo.
Eu também fiquei meio incomodado com aquela inserção ali, entendi que precisava daquilo pra narrativa, que senão não ia ter como, mas coloquei como se fosse, sei lá, um circo dos horrores, um zoológico, alguma coisa assim.
Encarando não como seres humanos. Isso quer dizer que a galera lá não seria seres humanos, né? Encarando por esse lado, eu me convenço. Eu consigo entender daí, aceitar, né, a existência, né?
E, ironicamente, eles são mais humanos, né? Eles são mais humanos do que...
Pois é.
Tudo depende do ponto de vista.
Mas é uma pergunta, por exemplo, que você pode fazer. Por que a gente guarda zebras no zoológico? Sei lá, cara. Porque não tem nenhum objetivo direto, vamos dizer assim.
Eu acho que essa frase merece ser tweetada, né? Por que a gente guarda zebra no zoológico?
Não, porque a gente não extingue simplesmente a zebra, sei lá.
Pra poder continuar fazendo piadinha lá com a listra negra e tudo mais, né?
É verdade.
Só isso que justifica a zebra existir.
Não, esse é um pensamento bem, bem moderno.
Pensamento pneumático.
Vão me acusar de ser um extincionista, né? Querer matar as zebras, os elefantes.
Os biólogos vão ficar malucos com você, cara.
O cara tá um bicho biólogo, meu Deus. Pregando a extinção da zebra, cara. Justo da zebra, que é um bicho tão bacana. Escolhe um animal mais sem graça aí, cara, sei lá.
Cara, não tem nada mais sem graça que a zebra, cara.
Bernard Marx, um cara que não come ninguém, resolve convencer a Lenina, porque ela estava muito tempo com o Henry Foster, então ela resolve fazer a caridade pro Bernard, e ele a convida para ir à reserva. Que fica ali, acho que ele dá meio que um exemplo como o México, né?
Acho
alguma
que
coisa
sim,
assim,
novo,
né?
México.
Isso, é. Não tem muito um objetivo claro, né?
Eles estarem indo, né, pra lá. E daí tem todo aquele ar de aventura, né? Então...
São da tarde, né?
É, por aí, né?
Altas confusões.
Altas confusões na reserva dos selvagens. Agora na sessão da tarde.
Não, mas eu acho estranho, por exemplo, você falou do ponto de vista, por que preservar uma reserva? Por que manter uma reserva? Porque uma reserva certamente é algo que o Estado Mundial falou, não, vamos criar essa reserva. Não foi os selvagens que reivindicaram e conquistaram esse direito. Foi o Estado Mundial que falou, tá, vamos fazer uma reserva selvagem aqui. Mas, que a gente falou, é um recurso mais narrativo para você contrapor e fazer avançar a história do que necessariamente algo que faça sentido para aquela realidade. Só que daí assim eu pergunto, normalmente pessoas vão à reserva? E se elas vão, é tipo um safari, sei lá?
Cara, eu acho que é só cientista mesmo, né, que vai fazer.
É, porque tem
coisa.
Toda a autorização, né, cara? Não é todo mundo que pode ir.
E o Bernard, além de ser um alfa mais, ele também era ligado às paradas de condicionamento, né? Ele era um psicólogo também, né? Então ele consegue autorização tranquila, né? Pra poder ver.
Exato. Tanto que é um dos motivos da Lenina aí, porque não é todo mundo que pode ir pra lá.
É, e ela falou, é oportunidade única. Ela podia esquiar com o Henry, né? E aí, ou com o Henry, ou com outro cara lá que eu não me lembro o nome. E ela falou, vou pra lá porque é minha oportunidade, né? De conhecer aquela parada.
Uhum. E o Bernard segue sendo o esquisito, né? Porque ele vai chavecar a guria e leva ela pra um fim de mundo lá, né? Em vez de levar pra algum programinha mais style, né?
É, a ideia acho que a gente pode comentar um pouco do Selvagem, que é um personagem interessante pra trama.
Eu acho que
é
até o mais bem desenvolvido, né?
É o que vai fazer a trama girar daí pra frente, né?
Eu não vou lembrar exatamente o que ele fala especificamente sobre o Selvagem, mas assim, se a gente for levar em consideração que a nossa sociedade não chegou ainda ao ponto de admirável mundo novo, ou pelo menos não completamente, o Selvagem seria a gente. Temos família... Sim. Cultivamos laços monogâmicos ou mantemos as crenças em tese religiosas, né? Embora isso cada um tenha a sua e tal, mas são traços que não existem mais na sociedade do Estado Mundial. Então, talvez a riqueza do John ou dos selvagens que o Huxley descreve é justamente o fato de que ele via essas pessoas andando na rua, por exemplo. Eram as pessoas que ele conhecia, os seres humanos da forma como eles conheciam. Então, o próprio fato dele dialogar com Shakespeare, literatura, é algo que não deveria existir na sociedade do Estado Mundial. Você tem soma, você pode fazer sexo como um ato físico com qualquer pessoa, e você é condicionado a não querer nada mais que isso. Provavelmente não tinha necessidade de haver literatura.
Mas aí que tá, a literatura existe, tá ali, só que eles suprimiram a curiosidade e a necessidade de alguém querer ler.
Na verdade, ela não existe de acesso público. O Shakespeare, até porque não fazia mais sentido para aquela sociedade uma obra de Shakespeare.
É, gradativamente virou uma reserva só pros...
Pra quem tinha poder, né? Pra quem detinha poder.
Isso.
Mas é simplesmente porque não fazia porquê. Isso do Mustafa Mondi no diálogo final do livro, ele deixa isso claro, né?
É que a dinâmica social daquele grupo, do Estado Mundial, não havia necessidade de ver livro. Não fazia sentido ler.
E daí dá pra gente puxar uma referência ao Fahrenheit, o 451 do Bradbury, que a supressão dos livros também...
já eles são totalmente proibidos, né?
São queimados.
Ele faz a... São queimados. Os bombeiros têm essa tiradinha que o autor faz, que os bombeiros, na realidade, eles botam fogo nos livros.
Em inglês faz mais sentido, né?
É, pois é.
E aqui nesse caso também, acho que falando de Shakespeare especificamente, né? É até mais preciso, porque Shakespeare escrevia sobre o quê, né? Sobre sentimentos, sobre humanidade. Você vai falar de sentimentos nesse mundo aqui, né?
É exatamente, é sobre aquilo que... Que o humanismo tem como essencialmente humano. Sentimentos, dificuldades, etc. São coisas que eles eliminaram da sociedade para manter o controle, mas que ao mesmo tempo, como efeito colateral, na verdade não colateral, né? Pensar, efeito pensado, suprimir a humanidade. Né? Quanto mais parecido com máquinas esses seres fossem, mais fácil ia ser controlar eles.
É, o Selvagem, é bom a gente só dar um overview para quem não leu, né?
Olha só.
Okay. Overview, cada dia uma foda, não.
É. Tá bonito, hein?
Enfim, o
Fala
Selvagem.
Da condição sine qua non.
Enriqueça seu vocabulário com o Flávio.
Uma palavra por dia.
O Selvagem, ele é filho da Linda e do diretor, né? Que acontece, né? Mas o Selvagem, ele é um cara que ele nasceu na reserva, só que ele não é igual o pessoal que tem ali. Então, da mesma forma que o Bernard é rejeitado dentro da sociedade ideal, o Selvagem também é rejeitado ali dentro da reserva.
Ele é um pária também, né?
Exato. Então é legal a gente colocar isso. O Marx, ele acaba se identificando com ele, leva ele pra sociedade, né? Que era algo que ele queria também, que a mãe dele vivia falando, porque ela veio de lá e acabou ficando na reserva porque
foi abandonada
pelo...
Na verdade, ela se perdeu. Ela não foi realmente abandonada. Porque ele poderia ter... Se eles conseguissem ter achado ela... ela poderia ter voltado pra sociedade lá. Isso. E fazer um aborto. Que era até uma coisa não muito incomum, assim.
Exato. Porque a gente falou aquilo que, no começo. Que tá todo o processo de bocanovskização. Opa, saiu. Então não existe, as crianças são feitas em laboratórios, né? Não existe pai e mãe de ninguém, o Selvagem nasceu de uma relação...
A moda antiga.
Isso deveria ser algo pornográfico.
Exato, então...
Você fazer sexo e engravidar era algo pornográfico pra eles, provavelmente.
Sim, a palavra mãe e pai era como falar, sei lá, no meio de uma roda de velhinhas, uma buceta, entendeu?
É por aí.
Caralho, hein?
E daí, quando o Selvagem é levado pra sociedade, ele não se encaixa naquilo também, né?
Ele, primeiro que ele não foi condicionado pra viver ali.
Exato.
Segundo que ele tá limpo de soma.
É, exatamente.
Também. É, e o legal dele é que na reserva, né, diante dos outros selvagens, eles podem considerar que ele tá um pouco acima, né, pela parte de intelecto e tal. Já na cidade normal, lá ele tá abaixo, né? Então ele é um cara que não acaba não se encaixando em nenhum lugar, né?
Ele não faz parte de casta alguma, né?
Ele é o Stranger in a Strange Land.
Que merda.
É, mas não no aspecto, vamos dizer assim, de exclusão. As pessoas não excluem ele porque ele é um esquisito. Inclusive, ele é quase que uma celebrity, vai. Ele é um Big Brother, vai. Ele é um BBB.
O Marx passa a ser aceito pela sociedade depois que ele traz o Selvagem, né?
Isso, ele vira o Gene Simmons, né, cara?
É, ele quer comer todo mundo, ele fala pro Helmut Holtz que em uma noite lá ele pegou 6 mulheres e tal.
Isso aí é muito humano, né, cara?
A pessoa
que é excluído, que a vida inteira, às vezes até desdenha, né? Ah, não quero, não, vocês são uns bosta, não sei o quê. Quando tem uma chance de entrar pro grupinho, pra elite, seja o que for, o cara se esbalda, né?
É igual a Pauta Livre hoje em dia, né, cara? Um abraço, Torinho.
Hugo, Torinho, todo mundo aí.
Galera chapa branca do nosso coração, né?
Mas o próprio fato do John ter feito sucesso, fazer assim, ter atraído a atenção, é por causa que ele deveria ser o que existia de mais diferente, né, cara? Porque deveria ser uma igual, todo mundo igual, vestindo a mesma roupa, pensando a mesma coisa. Se aparecia alguém diferente, né, já era a sensação, né, cara?
É, bem isso, cara.
Vai pro carnaval pra uma cidade do interior pra você ver o que acontece.
Vem por aí, cara.
É, cara, não tá muito longe, não. É, e a
mais
gente
levar o iPhone, né, Rafael?
Porra, aí me deu, né?
As mina pira.
As mina pira. As mina pira.
Que merda, cara.
Foda.
Começa sério e no final já tá uma merda, né, cara?
Claro que esse programa era pra ser um dos mais sérios do que a gente já fez, né?
Até agora tá sendo, né?
Mas é, tá velho. Sério.
Tá sério, mas tem que dar aquela descontraída, né?
A gente não falou nada da Linda, né? Praticamente, né? A Linda é a mãe do Selvagem, que eles encontram lá na reserva e tal. E na reserva ela tem uma coisa interessante, né? Porque ela tá no condicionamento de beta dela e sexo é uma parada normal. E lá na reserva ela vira uma espécie de, sei lá, não é nem uma prostituta, mas é...
Não, ela pratica sexo liberal com todos ali da reserva. Isso incomoda as mulheres dali, né? É óbvio.
Claro. As mulheres consideram ela como se fosse uma prostituta, demonizam ela de todas as formas, tal, porque ela...
Ela é linchada por isso, inclusive, né?
Isso, ela é linchada. E ela fica viciada em bebida, tal. Ela tá num estado deplorável, né? Quando eles chegam lá já.
Ela é vítima do condicionamento dela, né? Porque ela foi condicionada a se comportar dessa forma. Então lá na reserva, onde as pessoas não são condicionadas, onde elas ainda vivem de acordo com os valores que em tese a gente vive também, então ela é a estranha daí, né? Ela é o elemento de desavença que provoca desequilíbrio naquele lugar.
Ela junto com o Selvagem, ela é levada de volta para a sociedade e lá também ela passa a não se adequar mais, né? Então ela acaba tomando cada vez mais soma, pra viver só à base de um sonho. Ela deixa a realidade cada vez mais longe. Isso é algo que acaba até incomodando o John, que tem um trecho bem marcante já próximo do final do livro, né? Que a gente até poderia comentar da relação da Lenina com o John. Que é algo,
exato.
Que é algo bem legal também.
É, e fazer já um gancho com o negócio do Shakespeare, né? Porque o John, ele sempre tá citando alguma frase... Uma citação de Shakespeare.
Ele tem uma grande coletânea, que é o único livro, né? Linda ensina ele a ler. E um dos parceiros mais Pompé. Frequentes dela, né? Pompé. Leva um livro já antigo, já bem velho mesmo, surrado, né? Que é a única coisa que ele lê, que é uma grande coletânea de boa parte das histórias do Shakespeare, né?
Tanto que cita... Mais de 15 obras do Shakespeare.
E ele é um chato de galocha, né? Conversar com um cara que só fica fazendo citação o tempo todo, né? Fala sério. Até aí...
Contexto, né?
Até aproveitando aí o que eu falei antes, que o Selvagem me incomoda, é nesse ponto também, né? Eu acho que ele acaba sendo culto demais, assim, pro que ele poderia ser naquele ambiente da reserva, né? Então você pega, sei lá, um índio, dá um livro de Shakespeare na mão dele, por mais que ele entenda a língua, né? O inglês, português, whatever. Ele entende a língua. Ele vai ler Shakespeare, ele vai conseguir aprender, entender tudo aquilo ali? Eu acho que não, né, cara? Então, nesse ponto, o Selvagem me incomoda de novo, né? Ele ser culto demais por...
Ah, mas eu vejo o Selvagem como nerd num ambiente de idiotas.
Olha, isso é perigoso, hein?
Simplesmente isso, porque ele tem...
Nerd do interior, então.
É, como se fosse isso, porque ele já é geneticamente favorecido em relação aos outros. Daí, ele não se relaciona direito com as pessoas ali. Então, ele se isola e pega aquilo ali. Eu acho coerente.
Aí beleza, aí eu concordo, mas colocar só como ser simplista, tipo, ah, é só um nerd, não, isso não. Ele é só um cara que ele não tem acesso a quase nada, ele é a única coisa que ele tem pra fazer, porque ele é excluído dos rituais.
Exatamente, cara. Vocês estão se esquecendo disso, ele não é um índio ali no meio. Ele é um cara que é rejeitado por todos os outros.
A mãe dele rejeita ele, inclusive,
também,
porque
também.
Ela é condicionada. Ela é uma mãe, aquilo pra ela também é pornográfico. Você não pode esquecer disso.
A criação dele não é igual dos demais.
Exato.
Mas isso acaba piorando, porque o cara largado sozinho lá, ele ia conseguir tanto nível de inteligência,
mas
assim,
é
por conta, né?
É
a única coisa que ele tem pra fazer, cara.
Que ele tem acesso.
É, não é inteligência, é instrução e reflexão.
E outra coisa é que, assim, a gente chama eles de selvagens porque as pessoas que fazem parte do Estado Mundial chamam eles de selvagens.
É, vocês selvagem
é um termo extremamente ofensivo, vamos dizer assim, pra cultura na qual a gente tá. E se a gente for levar em consideração selvagem, não é sinônimo de burro, né?
Mas eles são mais atrasados ali, cara, queira ou não. Eles não têm, sei lá, escola, instituição de ensino, assim.
É, não tem educação formal.
Então, esse é meu ponto que eu pego no pé sempre. O Selvagem, sem educação formal, chegar naquele nível que ele chegou, né?
Mas que nível? Ele repete aquilo como se fosse condicionamento, cara. Ele é quase condicionado por aquele livro.
Eu tô falando dos outros.
E a gente já entra em outro ponto, cara. Educação aí é um outro assunto que, porra, cara. Você realmente acha que pra pessoa ser intelectual, ele precisa estar na escola, fazendo tudo, passando por todos os quadros escolares?
Mas, ó, peraí, deixa eu só pedir uma coisa. Quem são os selvagens? São um refúgio dos condicionamentos, da bolkanovskização, ou são pessoas remanescentes da sociedade que existia antes de começar a nova cronologia?
Pra mim, são remanescentes, cara.
Aí que tá. Pra mim, somos nós, não é tão burro assim, pô.
É, exato.
Não, assim, se fosse refúgio da bolkanovskização, talvez fosse um embrião que foi criado nas piores condições e que, por causa disso, daí sim, ele teria, não teria capacidade biológica e intelectual para chegar nesse nível. Mas levando em consideração que é alguém que se vivia lá no México, etc., ou perto dos Estados Unidos, Novo México, que seja, que tivesse contato com alguma língua escrita, ele também saberia lidar com os conceitos e entender Shakespeare. Até porque ele deve ter lido a exaustão.
Mas não é só ler a exaustão, cara. Não basta você saber a língua, como eu falei, né? Envolve, sei lá, filosofia, toda uma gama de conhecimentos que, pelo que eu entendi dali, ele não teria acesso, né? Então, também não sei.
Mas, ó, se a gente levar em consideração que ele é remanescente, por mais que ele seja excluído, ele vai ter algum contato com essa cultura, por mais deturpada e problemática que seja esse contato, né? Então acho assim.
Não, até que ele tem, ele é religioso.
E isso é um. Se a gente for considerar que a reserva é um recurso narrativo, isso também deve ser um recurso narrativo. Até porque quando ele cita Shakespeare, ele encarna o humanismo do Shakespeare, né? Porque você pode perguntar pra, sei lá, trocentas pessoas aí que vão citar bastiões do humanismo, Shakespeare certamente vai ser uma das pessoas que vai referenciar melhor. Talvez, vamos dizer assim, entre aspas, e os que não gostam, me desculpem, mas Shakespeare, vamos dizer assim, é uma das melhores coisas que a humanidade já produziu, digamos assim, em termos de literatura, por exemplo. Então ele é a referência. Sim, claro. Daquilo que vai se contrapor ao tipo de existência intelectual da sociedade do Estado.
Cara, todo dia tem um vagabundo no Facebook que nunca abriu um livro do Shakespeare ou de qualquer coisa desse tipo, que tá botando uma frasezinha ali, velho. Vocês estão, entendeu? Pô, isso aí a gente tá vendo hoje, entendeu? A pessoa às vezes não precisa ter todo aquela sopa cultural pra, sei lá, colocar uma frase ali num contexto.
Então o Selvagem é o cara da frase do Orkut, é isso?
Ele é o remanescente desse pessoal.
Exato. Mas a gente tava falando da Lenina, o Marx, a primeira vez que uma das primeiras vezes que ele cita alguma coisa de Shakespeare, e é alguma coisa falando de amor, ou de maternidade e tal, o Marx tem um ataque de riso, né?
Não, é que tá. É, a relação do... Isso daí é com Helmholtz. O Helmholtz é o cara que ele começa a se interessar pelo Selvagem,
verdade,
e tal.
Verdade.
E daí o Selvagem começa a ler bastante coisas assim pra ele. Só que quando ele lê um trecho do Romeu e Julieta onde evoca o amor maior, o Helmholtz, pra aquilo, ele nunca teve aquilo. Aquilo, cara, ele não pode entender algo que ele nunca vivenciou, não faz parte da cultura dele, né?
Não existe pra ele, né?
Ele não conhece, né? Ele não tem acesso a isso. Quer dizer, ele tem acesso, mas talvez ele, mesmo lendo, ele não vai entender, porque ele não tá munido do tipo de conhecimento que é necessário.
Daí a gente já caminha pro final do livro, e daí vai de encontro a discussão que existe entre o Selvagem, o Helmholtz, e o Mustafa Mondi, né? O Selvagem comenta, né? Mas, pô, por que você proíbe esse tipo de literatura e tal? Ele falou, não é questão de proibir. A sociedade de hoje já não entende o que está escrito ali. Para eles, tanto faz, eles iam achar simplesmente ridículo. E é o que acontece, né? Mesmo o Helmholtz, que era um cara que já estava à margem desse tipo padrão de sociedade, ele já não entendeu aquilo. Imagine o resto das pessoas.
Tanto que o próprio Helmholtz, quando ele vai se afastando e ele vai tentando colocar sentimentos ou tentando provocar reações nas pessoas através da propaganda que ele é o responsável, ele já se ferra, né, cara? Ele fala, eu sou um homem marcado, né? Porque ele fala assim, ó, ele escreve os versos lá e tal, porque, sei lá, ele começa a ter alguma coisa dentro dele, ele precisa manifestar, expressar aquilo de alguma forma, ele se ferra, né, cara? Ele fala, você tá louco? Não, porque a propaganda é pra mandar as pessoas fazerem alguma coisa, não é pra provocar sentimento nem nada desse tipo.
John, ele acaba se apaixonando pela Lenina, né? E a Lenina por ele, né? Ela passa a deixar de sair com outros homens e tal. Ela realmente se apaixona pelo cara.
O que é engraçado é que existe um abismo entre eles.
Exato, cara. Isso é muito bizarro.
Ele fala, né? O John fala assim, né? Porque a Lenina condicionada e o John não condicionado. Ele fala que ele tem vontade de varrer o chão pra ela, né? Tipo, isso é uma expressão de... Pra ele, é a expressão de amor. E ela não faz o menor sentido.
Não,
pra
mas
ela.
Pra quê, né?
Não, a gente tem aspirador de pó, não sei o quê.
Na verdade, ele cantou pra ela molejo, né? Nessa hora. Diga onde você vai, eu vou varrendo. Diga onde você
vai. Não, cara.
Canta aí, canta.
Jackson,
ô Jackson.
Não baixo nível.
Agora vai ter que tocar a molecão.
Na edição, porra, por favor.
Não vou botar essa porra, não, velho.
Ah, tem que botar, molejão. Cara com a dentição mais absurda do mundo.
Eu não sei o que é pior, você lembrar dessa música, você saber quem canta, cara.
É, enfim, a Lenina acaba... Os dois não se entendem, né? Acho que isso nem convém ficar comentando muito. Acho que é legal pra galera... que ainda não leu e se interessou, pegar pra...
Por favor, não vão se basear no filme, hein?
Não vejam o filme, né? Eu não vi, mas o Rafael falou tão mal.
Não, é uma bosta. Usa o nome dos personagens e a primeira ideia, depois tudo diferente.
É, eu acho que a gente só não citou, por exemplo, o abismo principal que a gente vai culminar entre o John e a Lenina é principalmente pelo fato de ela, com o condicionamento dela, o sexo era uma coisa absolutamente normal. Não teria por que ela se privar do sexo, principalmente de uma pessoa que ela tá teoricamente apaixonada. E ele, ao contrário...
Queria casar com ela, né?
Isso, ele tinha alguns valores muito próximos do, sei lá, do um valor cristão, talvez.
Sim. O valor da época, né, Rafa? Não deixa de...
E ela se atirar, e ela vai lá e ela quer fazer sexo com ele, de qualquer maneira. E ele vê aquilo como... Ele chama ela de...
De prostituta, de...
Profana.
Cortesã. Ele fica cortesã, não sei o que tal, você sai daqui e aí fica maluco, agride ela.
Aqui ele chama de rameira.
Rameira é bem mais interessante. Rameira. Gostei dessa tradução, é mais legal. Rameira é mais interessante.
Melhor seria se fosse rampeira, né? Mas...
aí é a versão
como um louco pôs-se a surrá-la com um chicote de cordas finas. Ô, loucaço.
Doidaço, né, velho? Aí depois disso, o John ele vai se distanciando cada vez mais da sociedade. Inclusive, o Bernard marca uma reunião lá com o pessoal e ele fura, né? Não quer aparecer. E aí começa a derrocar.
Isso antes, né, cara? Isso antes.
Foi
já.
Antes?
Foi antes.
Cronologia.
Também, é porque, né? Ele já começa a se afastar da sociedade, né? A mãe dele vai se afundando cada vez mais em soma, ele não entende por quê. Daí tem um abismo do relacionamento entre ele e a Lenina. E aí
exato,
culmina tudo. Quando a mãe dele morre, daí ele pira.
É, aí ele pira. E o legal do quando ele fura com a reunião lá, que tinha uma porrada de gente importante e tal, o Bernard começa. Agora ele viu que ele. Virou rejeitado de novo. Começam a falar do álcool no bocal de novo. Ele começa a pirar, fica maluco lá de novo. E o Bernard tem um ataque de pelanca foda. Ele vai lá na distribuição de soma dos Y, se não me engano.
É, acho que ali no hospital mesmo, né? Porque daí tem todo o lance que a mãe dele já tá no leito de morte. Eles avisam ele que ela vai morrer a qualquer momento e ele vai lá, né? Enquanto há todo o condicionamento pra aceitar a morte é feito... tudo aquilo para a morte parecer algo assim
normal
que é normal é normal, né, cara? Mas
é
que
normal.
Não seja algo sofrido, penoso. Né? Exato,
isso.
Penoso. E daí ela tá lá naquela onda de soma, ele começa a ficar desesperado e ela tem uma ela volta para a realidade E daí ela morre de uma maneira assim meio chocante, inclusive para as crianças que estavam ali, né?
Sim.
E daí fica aquela coisa. E daí, nesse ataque dele todo, ele começa a... Aí, numa área onde tem distribuição de soma, ele começa a jogar o soma fora como uma maneira de tentar acordar todos para a realidade, né?
É, ele começa a fazer um discurso, falar que aquilo é uma loucura, que eles estão sendo manipulados, tarará, não sei o quê. E aí chega o Bernard, Helmholtz. Chega o Helmholtz pra ajudar, e aí chega a polícia, que é a primeira e única vez que aparece a polícia realmente, né, no livro. Porra, você já tá pensando, agora vai, né? Vai apagar esses caras nesse momento, né? Não, não vai sobrar ninguém. E não, eles chegam com um spray de soma e apagam, tipo, deixa todo mundo...
Legalzão,
fica todo mundo doido, é... E tá tranquilo, cara. Isso é um belo reflexo do que é aquela sociedade, né? Eles não precisam nem mais de violência policial, né, cara?
Não, eu vou falar aqui que o Mustafa Mundi fala sobre o Soma, que acho que dá pra entender bem o que o Rafael falou. Ele tá explicando isso pra o... pro John ou pro Bernard, não sei agora. Mas ele
acho
fala
que é
assim...
Dois.
Meu caro jovem,
é os dois.
Meu caro jovem amigo, ele diz. A civilização não tem absolutamente necessidade de nobreza nem de heroísmo. Essas coisas são sintomas de ineficiência política. Numa sociedade adequadamente organizada como a nossa, entenda adequadamente organizada como você quiser, ninguém tem oportunidade de ser nobre ou heróico. É preciso que as condições se tornem essencialmente instáveis antes de que se apresente tal oportunidade, onde há guerras, vassalagens, tentações às quais resistir, objetos de amor a serem conquistados ou defendidos. Aí é óbvio, a nobreza e o heroísmo fazem sentido. É uma sociedade tão... tão boring, tão padronizada, que não tem nada. Ela vai ser assim pra sempre. E daí ele diz depois no final desse parágrafo: se acontecer por algum mau acaso algo desagradável, então há sempre o soma para ajudá-lo a fugir dos fatos, né? Então, ou seja, manter o status quo. E sempre há soma para acalmar uma ira, para reconciliá-lo com os inimigos, para o tornar paciente e tolerante. Pode-se conduzir consigo pelo menos a metade da própria moralidade num frasco. Moralidade num frasco, isso é...
Beleza. Sensacional,
ele
né?
Ele diz aí, pra coroar tudo isso, ele diz: cristianismo sem lágrimas, é isso que é o som.
É ótimo.
Isso é ó, moralidade num frasco. Primeiro, é moralidade artificial, é... Ele tá costurando tudo, né, cara? A moralidade é a manifestação da tecnologia.
Sim, a moralidade não existe mais, né? Ela é colocada quando você precisa, aí você vai lá, toma um somazinho e tá tranquilo, né, cara? É, acabou aquilo, né?
Você não precisa lidar com isso.
E é legal, né, todos os questionamentos, né, do Helmholtz e do John. O John perguntando porque não existe mais, só tem aqueles filmes idiota deles, né? Não tem mais a literatura, né? E o Mustafa Mondi, ele só fala, pô, as pessoas não entenderiam, não compreenderiam o que é aquilo, né? É antigo, é simplesmente antigo, né?
É, e fala também que evoca a beleza, e ele não quer que as pessoas se apaixonem por coisas velhas. Não importa que as novas sejam uma merda, né?
Tem uma frase boa do Mustafa Mondi que ele fala, né? Que ele questiona, mas por que as pessoas não podem ler Otelo, né? Ele fala, porque o nosso mundo não é o mesmo mundo de Otelo. Não se pode fazer um calhambeque sem aço e não se pode fazer uma tragédia sem estabilidade social. O mundo agora é estável, as pessoas são felizes, têm o que desejam e nunca desejam o que não podem ter. Sentem-se bem, estão em segurança, nunca adoecem, não têm medo da morte, vivem na ditosa ignorância da paixão e da velhice. Não se acham sobrecarregados de pais e mães.
Isso é sensacional, né, cara? É tudo que a gente... praticamente condensa tudo que é a nossa existência numa frase aí, tipo, simplista, claro, e subtrai, né? Tudo que a gente se importa e acabou, né, cara? A gente virou máquina, virou um computador. É ligado um computador que faz alguma coisa pré-programada já.
Não, só dizer que ele invalida ali, na pegando o livro como exemplo, mas ele acaba invalidando toda a arte em si, né? Porque a arte basicamente é o quê? Senão um questionamento, né? Então ele invalida a existência de qualquer forma de arte, né, naquele mundo, né? Não é mais necessário.
E aí eu dou um alô pro um ouvinte nosso, que é o Vinícius, que não há. Que puta, que num comentário que eu não sei porque ele ouve o Vortex, que ele manda que a arte é supérflua.
Não, você tá falando merda, é o Lenui.
É o Lenui, foi isso. A questão é daquele post lá sobre a música, o né?
Heavy metal.
Ele fala que a arte não é necessária, a arte é supérflua.
Leia Admirável Mundo Novo, que eu acho que é uma boa ideia do que pode se tornar uma sociedade sem isso.
Mas acho que a arte ela pode ser tanto questionador quanto supérflua também. Porque existem elementos. Porque não tem uma coisa que você possa dizer, ó, a arte é essencialmente boa, ela também não é essencialmente ruim.
Exato, como tem gente que cita, né? Nossa, essa música é tão linda que é uma poesia. A poesia, ô imbecil, não quer dizer que algo é bom, cara.
Pois é, ué.
Sabe, tem gente que usa esse tipo. Não é, cara, não é, entendeu?
Não, e a arte, ela pode ser só contemplativa. Você pega a arte do... E ela pode ter interesses escusos também. Você pega a arte da Idade Média com relação com a igreja. Ela era pra deixar... A humanidade precisa de beleza, de uma forma ou de outra. Tudo que é belo atrai muito mais do que alguma coisa feia. Você pode, através da arte, trazer mais pessoas para aquilo que você quer. Ao mesmo tempo que você pode questionar, falando um monte de bobeira, falar através de alegoria e tal, e você pode fazer um questionamento.
Durante a União Soviética, né, o Stalin não barrou tantos livros e também só não publicou muita coisa que enaltecia o regime comunista, sabe?
Sim.
Claro. Arte, cara, entendeu? Oh, Michael Bay é arte, velho. É uma bosta.
Aí você tá forçando, né?
Não, cinema é arte, cara. Por que não vai ser?
Aí que tá, né? Não tem como você... Cada caso é um caso, assim. Não tem como você dizer, ó, arte é uma merda, arte é magnífica. Tem arte magnífica e arte é uma merda.
E acho que a gente já tá partindo pra isso. Acho que é legal a gente já ir batendo os pontos, né, discutidos assim no livro, né? Algumas coisas que ele. O que ele profetizou aqui, e hoje em dia é assim mesmo, né?
Eu acho que antes da gente entrar, só uma coisa que antes foi o Rafael Jackson que falou, que a humanidade necessita de beleza. A beleza é algo que pro Huxley tem um potencial que é o fato dela não ser quantificável. Você não tem 10 gramas de beleza. Você não tem 20 litros de beleza. É um negócio que diz respeito ao ser humano na sua subjetividade. Então, não tem como você quantificar para produzir aquilo em massa, por exemplo. Então, é uma forma de resistência, vamos dizer assim, àquela realidade que quer converter tudo, algo consumo de massa ou algo possível de ser reproduzido em larga escala através da industrialização. Então, o fato deles quererem reprimir justamente a arte é que eles não têm como controlar ela. Porque não tem como você dizer, ó, quando a pessoa vê esse quadro aqui do Caravaggio, ela vai pensar isso. A arte, ela atinge o ser humano naquilo que ele tem de mais profundo, que não é possível de você aprender e controlar. É algo que foge ao controle do Estado mundial, nesse sentido. Por isso que é algo que não é incentivado.
E isso com a arte, né? Mas eles tentam fazer... eles tentam dar uma... Não uma quantificação, mas colocar o que é belo ou o que não é. Por exemplo, para um alfa, tudo que é preto, da cor preta, é ruim. Eles, um alfa, um beta, eles, a Lenina até fala disso, nossa, esses Ys de roupa preta, que coisa horrível, eu nunca usaria preto na minha vida, entendeu? Então, eles colocam, ele pelo condicionamento também tenta levar isso do que eles podem achar bonito ou feio, né?
Tá a serviço do controle social, né?
Exato, exato.
Isso é algo, assim, bizarramente profético quando ele diz isso, né?
De acordo com a tua casta, classe, né?
Se você tá dentro dela, você faz parte. Se você tá fora, você você não é aceito naquele meio, né?
E dependendo do ambiente que você vive, o legal é ser de uma forma ou de outra.
Por exemplo, os amigos do Flávio, os hipsters. O negócio é usar...
Os meus amigos?
O negócio é tomar uma Best Blue Ribbon. Usar uma barba mal feita, parecendo...
Uma barba de Los Hermanos, né?
Camisa abertinha.
Camisa aberta, xadrez.
E sorriso de lado.
Calça agarrada. Exato. Tudo isso aí.
Beleza, então. Tá dizendo, né? Quem sou eu pra discutir, né?
Agora o Flávio tá ainda... O Flávio não, o Jackson tá indo à loucura, né?
Deve estar, né?
Por que não, né?
Não.
Só porque eu sou anti-hipster?
um dos pontos que é chave no livro é a superorganização, né? Isso, tanto que ele fala muito dela implicitamente no Admirável, e aí ele vai bater nessa tecla. Quem lê, quem quiser ler o Regresso ao Admirável Mundo Novo, você vai ver que ele vai falar disso o tempo todo e não vai parar com superpopulação e superorganização, que uma coisa vai acabar levando a outra, porque a sociedade na época vivia uma explosão de população absurda. Você tinha, sei lá, no final do século XIX, na Europa, pouquíssimas pessoas comparado, já tinha 2 bilhões de pessoas na década de 30. E ele calculava que em 1990 ou 1980 iam ter 5 bilhões de pessoas. Errou aí, né? Já tem mais. O que ele talvez não conseguiu prever foi a melhora agrícola, que pôde dar comida para essas pessoas e não fazer com que o negócio explodisse e todo mundo fosse passar fome, que é o que ele achava que ia acontecer. E por isso que a sociedade em geral ia acabar partindo para a superorganização. Controle de nascimento, controle de... A China já tinha...
Sim, a China...
Controle de natalidade na época e tal. E isso é um dos grandes pontos do livro, que ele meio que dá de exemplo que para a sociedade continuar, conseguir se manter, ela ia ter que acabar partindo para essa superorganização, porque senão uma coisa ia sair do controle total.
E isso é uma coisa que pode ser que a superorganização, se a gente enxergar do lado que você botou, que seria um lado mais assim... otimista, no sentido de que vem para suprir necessidade, organizar as coisas. Por outro lado, também ela pelo fato dela ser super organizada, ela acaba sendo repressiva, porque tem que manter as coisas dentro da organização prevista. Então, por exemplo, você não pode estabelecer prazos ou controles ou qualquer coisa desse tipo na arte, por exemplo. É algo que é espontâneo, ela vai nascer em alguma época. Por exemplo, um cara não tem como dizer, ó, daqui a um ano eu vou produzir a poesia mais foda do século XXI. Não tem como você dizer isso, entende? E a superorganização, ela necessita, ó, eu vou produzir tantas toneladas de trigo em tal dia, porque eu vou ter que encaminhar elas para tantas pessoas, né? Então, assim, por mais que isso pareça, assim, coerente, se a gente for pensar em termos práticos, no que tange a subjetividade humana, capacidade de criar e tudo, mesmo a intelectualidade, você não tem como pôr um prazo, fixar normas, assim, é algo que funciona espontaneamente, né? Porque o que é controlável, o Estado Mundial já tomou posse, já, ele já controla. Ele buscou tornar as coisas que ele não podia controlar algo bizarro, que não fazia sentido. E é justamente o espontâneo que caracteriza o ser humano.
E não importa, porque você tirou ali a necessidade de se conectar com as pessoas. Você só se relaciona por prazer, você não se importa. Você tem ali o teu individualismo. Então, pra quê que você produz arte? Eles tiraram a
essência. Perde o propósito, né?
Eles tiraram o propósito.
Pra você chegar a um estado super organizado, como vocês acabaram de falar, você tem que acabar com o indivíduo, porque o indivíduo, a massa, a coletividade é previsível, o indivíduo não. Então, para você chegar num estado de superorganização, você precisa, de certa forma, de uma forma ou de outra, acabar com o indivíduo. Ele sozinho não pode existir, ou pelo menos não tem importância dentro da coletividade. Porque aí, uma massa de pessoas, você consegue caminhar pro lado que você quer. É muito mais fácil. Bom, você tem exemplos aí no mundo atual que mesmo.
No livro ele fala, não há civilização sem estabilidade social, e não há estabilidade social sem estabilidade individual. O indivíduo é considerado só como ferramenta para essa estabilidade. Tudo igual.
É uma peça da engrenagem, né?
Exatamente.
É uma peça da grande engrenagem.
É uma bela comparação, exatamente isso que ele dizia. É máquina, é tecnologia.
Né?
É, exatamente. Tempos modernos total. A porção de não controlabilidade é justamente o que caracteriza o ser humano, bem ou mal. Então, assim, decepções, tristeza, isso é genuinamente humano, por mais bizarro. A gente procura evitar ficar triste, a gente procura evitar se frustrar com algo, mas é justamente isso que faz a gente ser humano, assim, por mais bizarro que isso pareça.
Sim, é todo o lance do selvagem, ele ficar falando que, pô, tal... Mas por que você ser triste, né, cara? Esse tipo de coisa. Mas ainda bem que, dando uma de visão histórica, né, que eles adoram falar isso, ainda bem que esse tipo de coisa não acontece, né, hoje em dia.
Claro que não.
É, e o fato das pessoas não serem capazes de lidar com relacionamento pessoal, se sentirem 50 mil vezes mais à vontade de viver no mundo da internet e não se relacionar com pessoas reais de carne e osso diretamente, não tem nada a ver com isso, né? Certamente
claro que não.
Não, é engraçado, porque assim, não sei agora quanto tempo atrás, tá, saiu uma notícia assim, que um piá, sei lá, 15, 13 anos, que seja, ficou com uma menina e tal, né, namoraram um tempo e depois a menina não quis mais, e daí o piá se matou. Então é uma incapacidade de lidar com a decepção, a pessoa não consegue, se você não estabelecer barreiras, que a pessoa aprenda a lidar com elas, você cria um indivíduo que não consegue lidar com qualquer tipo de decepção, por menor que seja. Então é algo assim, bizarro.
Isso é um grande problema, você não preparar para frustrações, né?
Esse playground de ouro, de maravilhas que a gente vive na internet hoje, Facebook, Twitter, tudo, todo mundo sempre tá feliz, ou então ninguém nunca tem problemas, e muita gente acaba que tenta escapar de lidar realmente com problemas para dar uma transparência, pra colocar uma capa que ela realmente não tem. E é mentira, isso é mentira. Todo mundo tem.
Sim, e também, né, cara? Algo que é muito comum hoje em dia é pai querer não deixar o filho se machucar por nada, sabe? Esse tipo de coisa que a gente tem que passar pra crescer como pessoa, aceitar as decepções que a vida traz, porque vai ter decepções, né, cara? E são inevitáveis. Independente da situação que você tiver, sempre vai ter alguma coisa que vai te incomodar. Isso é do ser humano.
Porra, o Mertiolate nem arde mais, cara.
Essa é uma clássica, né? Foi o fim do mundo. Quando...
É.
O Mertiolate ardeu é uma coisa que constrói o caráter de uma pessoa.
Você sabe que quando se machuca, vai doer, e na hora que for tratar o machucado, puta, velho, vai doer mais ainda.
Pois é, então... pra você já não se machucar na próxima vez, eu penso.
Você aprender a não ser burro e evitar se machucar.
Exatamente, cara.
Hoje em dia, né, cara, em sala de aula, professores têm que ter o máximo de cuidado com o que falam.
Mas isso é um negócio assim, ó, cara, eu concluí no ano retrasado a licenciatura em História, e eu entrei em sala de aula e tal, né, pelo estágio, dei aula também. E assim, e mesmo agora no mestrado, assim, a formação, embora seja mais voltada para pesquisa, o ensino é uma das constantes. Afinal, não adianta nada você saber um monte de coisa e não saber passar, né? Não saber transmitir.
Claro.
E assim, o professor hoje ele é obrigado a, primeiro, ser palhaço, ele tem que saber tocar violão, tem que saber pular, cantar, fazer piada com tudo.
Todos os professores eram professores show. De cursinho.
Exatamente, ele tem que ter ele tem que ser um showman. E outra, ele tem que facilitar ao máximo. Mas é justamente não facilitar que faz com que a pessoa cresça, né? Isso é uma coisa bizarra.
Afinal, como que você acha que melhorou o nível de ensino artificialmente pro IBGE? Foi assim. Daí você chega, você pega lá na quinta, sexta série, você tem analfabeto funcional.
É, não existe mais funil, né, cara? Não existe.
Mas é isso, acho que é uma das coisas que o Admirável Mundo Novo, ele, pra mim, isso foi o que mais me marcou, exatamente, no livro. Quando você elimina a dificuldade, você elimina, consequentemente, a capacidade de lidar com ela. Então, assim, se tudo é fácil, a primeira coisa difícil que aparecer, você vai estar incapacitado de lidar com ela. Então, assim, você acha, se tudo é fácil... Você não sabe lidar com nada. Você só sabe lidar com facilidade. E outra, a partir do momento que é fácil, não faz mais sentido. Tipo, por exemplo, você vai jogar, sei lá, Age of Empires. Joga sem manha e joga com manha. Com manha, perde a graça, cara. Você chega num ponto que você... Uma martelada o cara constrói prédio. Com uma enxadada ele colhe, sei lá, o que ele tá plantando. Então é bizarro.
Você faz o carrinho lá pra tirar, né, cara?
É tem isso.
Eu não conseguia jogar Doom sem a manha, cara. Não tinha como.
É, pois é.
Leite
com pera, cara.
E Dedê QD, logo que entrava, né, Jaco?
Sopa. E Dedê QD e DKFA.
E Decri, né? De atravessar a parede.
Caraca.
Mas é isso que eu quero dizer. Então, quando você coloca, por exemplo, soma, que é a capacidade química de lidar com a decepção, na verdade é a incapacidade química de lidar com a decepção, você tá tornando o ser humano uma coisa...
Merda.
Exatamente, um merda. Falou bem, é isso mesmo. É incapaz, é um imbecil que não consegue fazer nada.
A gente pode dizer que eu sou, mas seria o leite com pera, então.
É, cara, é ovo maltino. Psicofarmacos de hoje em dia, né, cara? Os calmantes que criam dependência, que cada vez tem uma função e você acaba... em cima daquilo você, cara, tem N efeitos colaterais, né?
Isso a gente pode levar pra qualquer lado. Por exemplo, você também quer passar no vestibular ou qualquer coisa, aí você vai tomar outro remédio que faça aumento intelectual, químico. Aí você precisa fazer uma academia, você vai tomar outro medicamento que faça... nem anabolizante, alguma coisa que te dê gás. Efedrina, e por aí vai, né, cara? Você aumenta a sua capacidade de fazer qualquer coisa através quimicamente, né? Isso é ruim pra caralho, né?
Assim, acho que partindo quase pra uma consideração final, acho que de cada um aí, mas pra mim, assim, um dos pontos mais interessantes, assim, do livro, claro que ele tem N pontos abordados, assim, mas o principal pra mim é essa coisa dele tirar aquilo do ser humano, aprender a lidar com problemas. Emoções, tipo, você toma alguma coisa para evitar, perda de um ente querido, que isso é muito relatado, cara. Depressão. Você não enfrenta mais aquilo, né? Você passa a evitar. Pô, cara, a venda desse tipo de medicamento hoje em dia, só nos últimos 4 anos, dobrou, velho.
E Flávio, isso de primeira vista, se você se deixar só pelo superficial, parece é atrativo, cara. Isso é atrativo. Porra, ninguém quer ficar triste, ninguém quer ter problema. Isso numa primeira análise?
Sim, ninguém quer enfrentar um desafio, né, cara? Ninguém quer ter sentimentos ruins.
Mas isso é um negócio que se você pôr em perspectiva, assim, em relação a número de casos de pessoas com depressão, por exemplo, ou mesmo tentativa de suicídio, coisas desse tipo, é algo que nunca foi visto tanto em nenhum outro período da humanidade, assim. Então você pensa, bom, tem alguma coisa acontecendo aqui que não aconteceu lá atrás. Então, vamos contrapor essas duas realidades pra você perceber. Bom, alguma coisa tem que ser feita, cara. Porque vai ir pra algum lugar isso.
Realmente isso é um fato. Mas isso tem um problema também, que a gente não sabia detectar depressão antes. Depressão, sei lá, é uma doença que ela já existia, mas ela só passou a existir realmente depois, sei lá, do começo do século XX.
Mas, cara, entendeu? Depressão, eu não tô falando depressão patológica. Tô falando depressão como um sentimento social de que todos os caminhos estão fechados.
Sim, é que muita gente, vamos combinar que é complicado falar isso pra caralho, mas muita gente não tem esse tipo de problema e busca em medicamentos pra enfrentar, né? Algo que a gente já comentou lá atrás no podcast do Aronofsky, falando de hacking, né? A gente falou muito disso.
Sem dúvida, hacking é a fuga da realidade completa, né?
Seja por droga, seja por droga lícita ou ilícita, ou N outras coisas, né, cara?
Mas isso é uma coisa que assim, das duas uma, ou vai se generalizar... Das duas uma, não, né? A realidade não vai desembocar em dois caminhos diferentes. Pode desembocar em 1 milhão de caminhos. Uhum. Mas assim, isso vai se tornar tão generalizado que a gente vai ter uma espécie de soma, e isso realmente, em proporção, a gente enxerga que tá acontecendo de alguma
Já
forma.
Já tá acontecendo, cara.
Não vamos dizer que é um fatalismo, que vai ser assim, mas é uma realidade que tem que ser observada. Ou a gente vai... As pessoas querem viver no seu mundinho, fazer de conta que nada tá acontecendo, seja através de remédio, seja através
internet.
Da...
internet.
Ou...
seja através do Facebook.
Né?
Seja através da negação de que tem um problema, cara. Isso é um negócio bizarro. É engraçado porque, assim, se a humanidade é o que é, e eu não tô dizendo, eu tô dizendo que nos restou de humanidade, né? Aquilo que eu tava falando de não ser controlável, de ser subjetivo, etc. Aquelas coisas que a gente falou antes, aquilo é o produto do... É o produto da lida com as dificuldades, né? Então, se a humanidade chegou naquele ponto, é porque antes de chegar nesse ponto, ela lidou com algo que era contra ela, digamos assim.
Sim.
Então, se você tirar a capacidade... Se você tirar esse problema, e isso é uma lógica aparentemente paradoxal, mas se você tirar o problema, você vai destruir o produto desse...
A solução,
problema.
Né?
É, exatamente.
eu quero puxar isso até pra fazer a minha consideração final, tal. Tinha mais um milhão de coisas pra falar também, mas é o fato do que tá relacionado também. A ciência no Admirável Mundo Novo, a ciência mesmo, como a gente comentou lá atrás, ela morreu, né? O que tem ali é tecnologia por ela própria. Tanto que no diálogo final, eles falam disso, né? Que ciência não existe mais naquele mundo, né?
Não existe pesquisa, não existe avanço, né?
Exato. Só tem a tecnologia mesmo. Não, e pensa bem, a loucura que tá a nossa tecnologia hoje. Muitas vezes a gente até pega alguma coisa e que foi feita pra supostamente facilitar a nossa vida, mas não, é só mais uma complicação que a gente conseguiu. É a tecnologia, a gente vivendo em função da tecnologia e não a tecnologia existindo pra facilitar a nossa vida, pra nos ajudar no dia a dia. Isso é outra das loucuras que talvez ele tenha acertado, cara. Isso é bizarro. E isso vem de um outro ponto que é o Aldous Huxley fala bastante também no Regresso, que é numa sociedade doente e não questionadora, que a ciência basicamente é o questionamento, né, de qualquer coisa, o normal é a pessoa não questionar. Uma sociedade doente, o normal é o anormal. Porque uma pessoa que questiona, que duvida, que coloca à prova aquilo que ela acha que tá certo ou tá errado, ela vira um anormal naquela sociedade. O contrário pra gente evoluir é o que seria o correto. Deu pra entender ou ficou confuso?
Sim, não, entendi.
Deu pra entender, sim.
É, mas ainda bem que isso não acontece hoje em dia, né?
Não, claro que não.
Pois é, se celebra a internet como a forma atual da revolução, né? Bom, isso é uma coisa
pois
muito...
É, cara.
Falar do Egito, só falar da internet. Cara, se alguém tá tweetando, ele não tá se manifestando, ele tá na frente do computador, cacete. Não tá na
Exato.
Rua. Ele não tá lendo algo pra potencializar a ação política dele, nada disso. Se alguém tá tweetando a revolução, quer dizer que ele não tá na revolução. Ele tá na frente do computador, cara.
Isso é preocupante, cara.
É realmente preocupante.
E alguns aspectos de dualidade também, que as pessoas cada vez mais são levadas a um pensamento dualista, com dicotomia que realmente não existe. Ou isso tá certo ou isso tá errado. Não é assim, cara. Você tem que questionar o que tá certo. O que tá errado?
O que é certo?
Só certo e errado. É, exato. Só certo e errado não vai levar pra lugar nenhum. Você vai sempre continuar rodando em cima da mesma coisa.
É, só apertar o botão curtir e compartilhar também não ajuda, pessoal.
Não, e pior, né? E pior, né, Flávio? Você só tem o botão curtir, você não tem o botão dislike.
É verdade, cara.
Você não tem o botão caguei pra isso, né?
Então, exato.
Foda-se.
Também esse ia ser o mais apertado, né, cara? Eu ia apertar loucamente, cara.
Eu ia até parar de bloquear as pessoas no Facebook.
Porra, cansei de dar unsubscribe, cara. Daqui a pouco não tem ninguém lá falar no meu Facebook, cara.
Então, pra mim, o ponto principal, assim, como o Rafael falou, né, tem um milhão de coisas pra ser falada, mas pra destacar uma coisa pra finalizar, né, o ponto principal pra mim da obra do Huxley seria a sagacidade que ele teve em colocar essa utopia aí sustentada pelo conformismo, porque o que a gente mais pega, assim, nessas obras assim que tentam visualizar o futuro é sempre uma ditadura ferrenha, um negócio assim bem, bem opressivo, né? E ele não, ele colocou uma sociedade que ela é mantida, ela é sustentada através da população estar tá tranquila, estar tá satisfeita
conformada.
Com aquilo e não estar tá conformada, né? E não ter questionamento, né? Então, como diria o Flávio, né? Ainda bem que isso não acontece hoje em dia. Ele exagerou, claro, né? Teve o exagero dele na questão de colocar tratamento químico e tal, isso aí realmente, até onde a gente sabe, né, não acontece hoje em dia. Mas a questão da sociedade não se mexer, não provocar mudança, estar conformada com aquilo que existe, né, porra, ele acertou em cheio, né. Então o cara escreveu isso em 30 e 32 lá e continua valendo, né. Então esse acho que é o ponto mais sagaz aí de todo o exercício de imaginação que ele teve.
Eu acho que já... colocando também a minha consideração final já para aproveitar e comentar o que o Jacques falou, eu acho assim, o que eu acho que o valor que Admirável Mundo Novo tem não é onde ele acertou necessariamente, eu acho. Porque isso é algo assim, ó, ele pode ter errado aqui, e errado também, como é que ele vai saber se ele não viveu o nosso tempo pra acertar ou errar? Mas sim
é
que...
É uma ficção, né? Ele não é um futurologia, né?
É, acho uma coisa que é muito batida, assim, ó. Ó, Orwell é pra um profeta por causa disso. Huxley é um profeta por causa disso. William Gibson é um profeta por causa disso. É, mas essa leitura acho que é uma leitura que vai desembocar no beco sem saída logo na frente. Acho que na verdade o valor é o potencial que ele nos mostra de se colocar parte da nossa sociedade para enxergar ela de uma maneira diferente. Então assim, a potencialidade da literatura como um todo, acho que é essa assim. O próprio Senhor dos Anéis é uma coisa assim, parece algo completamente descolado de qualquer realidade humana já vivida, mas ao mesmo tempo ela é tão próxima da realidade da modernidade como um todo, a demonização das máquinas, destruição da natureza e tudo mais. Então tem sempre esse... toda ficção ela tem um solo histórico e justamente nessa relação que tá a riqueza dela de proporcionar um questionar sobre o nosso modo de vida. Eu acho assim, lendo a história do Bernard Marx, do Selvagem e tal, a gente é capaz de colocar em perspectiva nós mesmos, a realidade que a gente vive. Então essa acho que é uma coisa assim, ela é tipo um lugar para onde você vai que você consegue enxergar a nossa realidade. Não distante, não isolado, mas de um novo prisma, vamos dizer assim.
É, o que eu mais gosto do Admirável Mundo Novo é justamente essa inversão de valores que ele faz com que a gente questione. Essa questão do sexo ser... o sexo promíscuo ser uma coisa legal, o conhecimento ser uma coisa ruim, se relacionar, se conectar, privilegiar o consumismo. E você começa a refletir que tem algumas coisas que hoje já estão acontecendo. E, claro, como já foi dito, é uma distopia, é uma ficção, é literatura, mas é meio assustador você encontrar na arte, na ficção e na literatura indícios de que a nossa sociedade tá decaindo. Então, que nem vocês comentaram, Twitter, Facebook, a pessoa retuita lá uma informação, ela repete uma coisa que às vezes está até errada, não há reflexão.
Porra!
Eu vejo as pessoas em ótimo congressos, em palestra, em que o palestrante tá lá empolgadão, fala assim, gente, alguma pergunta? Silêncio absoluto. E essas mesmas pessoas, muitas pessoas, geralmente estudantes ou profissionais de uma determinada área, estiveram exaustivamente tweetando a palestra inteira do cara, mas não entenderam porra nenhuma, só estiveram ali de corpo presente, aceitando a informação que foi dita pra eles que é verdade. Eu já vi palestras geniais, assim, que o cara fala um negócio todo errado, como se fosse verdade, e espera alguém questionar e ninguém questiona. É decepcionante. Eu viraria as costas e ir embora.
E sabe qual é o problema principal disso? As pessoas não se questionam e tomam como verdade, e saem repassando essa informação.
Isso, reproduzindo, sabe? E disseminando.
Não, beleza, a gente ficou aqui mais de 2 horas conversando, expondo um monte de pontos. Quem tá ouvindo, pelo amor de Deus, sabe? Não é pra falar, porra, é isso. Não, pega o livro, provavelmente você vai ter uma outra visão. Não saia repetindo as mesmas coisas que a gente tá falando aqui, sabe?
Se você acha que a gente falou um monte de bobagem,
exato,
um monte de
claro
groselha,
refute, velho, comente.
Questione,
por favor.
Questione a gente, né? Não seja um. Que nem a galera lá, né?
Pois é, sabe? Isso é algo que me emputece, velho. Principalmente na internet, porque você vê um monte de gente repetindo informações, assim, incorretas, cara. E isso vai sendo difundido e acaba virando uma verdade que não existe. É absurdo, sabe?
É, com 62.400 retweets ou compartilhamentos, passa a ser verdade.
o Huxley previu a superorganização, a superpopulação, mas não previu a superinformação, entre aspas aqui, eu tô fazendo umas aspas aqui, vocês não estão vendo, que é o excesso de coisa que ninguém sabe, ninguém nem, às vezes nem tem tempo pra
refletir,
pra saber,
né?
Exato, pra descobrir se aquilo
é tanta informação
é
hoje em dia, né, cara?
É um mar de relevância, né? Você
é,
não tem
porque
filtro.
Hoje em dia você tem, as pessoas vomitam informações ali e você vai absorvendo aquilo e não para pra ver o que, pra questionar o que você tá recebendo, né, cara? É muita coisa.
É por isso que o Marabade fala, vai pro IMDB, vai pro Wikipedia, que a gente tá fazendo crítica de cinema.
Você quer massificação, vai no produto que é pra massa. Você quer opinião, vem pro Vortex.
Olha só.
Plim, plim.
Em um ano, hoje se produz mais informação do que se produziu em... Informação, eu digo, tem gente que chama de conteúdo.
Caracteres.
É, mas é, se produz mais informação do que se produziu durante a história da humanidade inteira. Em um ano, talvez isso já esteja até desatualizado. Talvez seja em 3 meses já. Tá chegando a níveis absurdos.
Eu acho que é isso, né, cara? Porra, acho que a gente comentou bastante coisa, muitas não foi possível, mas acho que o cerne do livro foi discutido. Aqui também a gente não tem o objetivo de falar tudo, é mais um bate-papo informal, como um clube de leitura mesmo. Então, seguindo essa ideia de clube de leitura, a gente já vai deixar a opção do próximo livro, que provavelmente a gente vai gravar aqui e lança em 2-3 meses no máximo, que vai ser o Apanhador no Campo de Centeio. Ah, o livro é bem conhecido por todo mundo, quem tiver a oportunidade leia, porque daí acho que vai ser mais interessante a interação com quem tá ouvindo, né? Bom, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Deixem seus comentários, leiam, questionem. Vão fazer carrinho de rolimã e ralar o joelho na rua e usar mertiolate que arde.
Tchau.
Hipster.
Até mais. Falou, galera. E é isso aí, tchau. Não tomem soma, né?
This is why, This is why we fight. When we die, we will die with our arms unbound. This is why we fight. So come to me now, lay your arms around me. This is why
ela tá distante agora. Tá.
Nossa.
Fudeu.
Que foi, velho?
E agora, tá bom?
Nossa, velho, até assustei, velho.
Agora você voltou do banheiro, né?
É, foi o Andrezão aí, velho. Falou de molejão, fudeu,
velho. Quem é Andrezão?
Ah, Andrezão!
É o Nossa, cara que canta? Meu. O molejo?
É, velho.
O cara que tem três fileiras de dentro, assim, parece um tubarão.
Caraca, mas você sabe até quem canta, velho.
Ah, velho. Você não
é confia. Sacanagem mesmo.
Não, eu não, não eu
ouvir
sei
a música é uma coisa, né? Mas
não, o cara canta, grita a cada dois segundos, Andrezão! Porra.
Ele é tipo o compadre Washington, né?
É,
tipo, tchau, tchau.
É, exato.
Cruz.
Tem que ter um vídeo agora do molejo no post aí, cara, por favor.
Que vídeo, velho? Você tá louco? Não basta ter música, agora que você quer vídeo. Que mais, louco, tá, velho?
É que é impressionante a gente falar de Admirável Mundo Novo e chegar até grupo molejo, cara. É inacreditável.
Não é nada pneumático, né?
Não é nada. Nem um pouco pneumático isso.
Meu, dá muito pau porque às vezes meu microfone para de funcionar.
Teu dá muita zebra?
Né?
Ah, eu tenho que guardar a zebra pra esse motivo, né? A gente vai falar o quê, né?
Que nossa, verdade,
as futuras né? Gerações
Ih, deu cachorro.
Não poderiam fazer essa piada, né, cara?
Que eu gostei do termo também, guardar, né? A gente guarda a zebra.
Mas você ia usar qual verbo?
Sabe, Deus.
Pode ser também. Aí só vai ficar o do Jackson. O do Jackson na faixa comum.
Do Jackson. Ou é Jackson ou é Jackson, né? É. Jackson é mal, Jackson. É. A distopia Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. Certo?
Eu acho que você inventou essa pronúncia aí, cara.
É, não sei como pronuncia, cara. Sei lá, mas chegou o filho da Kel agora nesse momento.
Excelente.
Já Pede temos se ele quer participar aí também.
É, mais um, ó.
Vamos tá, padronizar fica... a pronúncia, então? É Jackson mesmo, então?
É Jackson.
Beleza. Jackson.
Eu sou contra, hein?
Jackson.
Jackson, a minha avó me chamava assim na trilha de Jackson. Jackson, às vezes, também.
Caraca, Jackson.
É que o E, né?
Merda, cara.
E a pauta falou de você, como Foda. Sempre.
Kel, quer falar um pouco?
Não.
Não?
Tá mudo aí, pô.
Simples, sucinto.
Ótimo.
Vai lá, Jackson.
Cara, eu não consigo. Eu não lembro, como cara. Assim? Tem...